solicito ao vereador Fernando Paiva que faça a aferição de quórum.
Bom dia a todos. Seleção de quórum. Vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Mauro Severiano, vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador Valdete, vereadora Elina Rosa, vereador Lélio Alvarenga, vereador Pastor Elias, vereadora Vilma Rodrigues, vereador João da Luz, vereador Teles Júnior, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, vereadora professora Geli. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, sou proteção de Deus declaro aberta a sessão e solicito ao vereador Jean Carlos faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. João, capítulo 6, versículos 54 a 59. Palavra do Senhor.
Adeus. Passa a palavra para o secretário para a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências e projetos.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da síntese da ata da 27ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 19 dias do mês de abril de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos o projeto 69 de 2017, de autoria do vereador Mauro Severiano, que dispõe sobre a regulamentação da concessão da atividade do serviço público de transporte coletivo urbano convencional em ônibus e do serviço complementar em micro-ônibus e vans, estabelecendo novas regras para os contratos de concessões e permissões licitadas pelo município de Anápolis. O projeto foi encaminhado às comissões. Não houve inscritos para o uso da palavra. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, Antônio Gomide, Jackson Charles, Jean Carlos e Dominguinhos do Cedro. Na ordem do dia, houve votação de projetos. Em primeira e única votação, o projeto de decreto legislativo 38 de 2017 do vereador João da Luz dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania anapolina ao odontólogo Dr. Edinamar Gonçalves e determina outras providências. Aprovado com 19 votos favoráveis. Aprovado com 19 votos favoráveis. Segundo projeto de decreto legislativo 50 de 2017, de vereador Lisier José Borges, que concede o título de cidadão anapolino ao senhor coronel aviador Francisco Bento Antunes Neto e dá outras providências. Projeto foi aprovado com 19 votos favoráveis. Terceiro projeto de decreto legislativo 51 de 2017, do vereador Lisier José Borges, que concede o título de cidadão anapolino ao senhor Jairo Alves Leite, e dá outras providências. Projeto aprovado com 20 votos favoráveis. Quarto projeto de decreto legislativo 52 de 2017 da vereadora professora Geli Sanches, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão benemérito da comunidade ao tenente coronel Elisboa Moreira Belo e determina outras providências. Projeto aprovado por 19 votos favoráveis. Houve votação de moção de apelo e de requerimento. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando outra para o dia 8 de maio em horário regimental. Leitura de correspondências e projetos. Projetos de lei ordinária 70 de 2017, de autoria do vereador Pedro Mariano, que institui o Programa Municipal de Apoio à Santa Casa de Misericórdia e Hospitais Filantrópicos sem fins lucrativos e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária 71 de 2017, de autoria do vereador Mauro José Severiano, dispõe sobre a obrigatoriedade da proposta de alteração na tarifa do transporte urbano com a manifestação das comissões de orçamento, finanças e economia desta Casa de Leis. Projeto de Lei 72 de 2017, professora Geli, dispõe sobre concessão de título de cidadania napolina à senhora Aida Fontoura Viana Lopes e determina outras providências. Projeto de Lei Legislativo 72/2017, autoria da vereadora Thaís Souza, que concede o título de cidadão anapolino ao advogado Fernando Rodrigues da Silva Alves Costa e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária 74/2017, autoria do vereador Antônio Roberto Gomit, que dispõe sobre transferência da lista de espera dos pacientes que aguardam exames e cirurgias eletivas na Rede Municipal de Saúde de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária 75/2017, do prefeito municipal, que dispõe sobre o sistema de registro de preços nas compras, obras e serviços contratados pelos órgãos da administração pública, direta, indireta, autarquia e fundamental, e das sociedades de economia mista do município de Anápolis. Sem mais projetos de lei, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Declaro aberto o pequeno expediente e convido o vereador Lélio Alvarenga para fazer uso da palavra por 5 minutos.
Bom dia, senhora presidente. Bom dia, nobres vereadores, nobres vereadoras. Bom dia, imprensa, escrita, falada, televisionada. Também aos nossos participantes hoje. Bom dia, Batista. O homem que vive lutando aí pela regulamentação daquele espaço. Mais do que justo. E que eu tenho certeza que essa casa estará ao lado de vocês. Porque eu creio que a justiça precisa ser feita. Aquilo que for direito será dado. Pode ter certeza que essa casa não fugirá ao compromisso para com a sociedade anapolina, de uma forma especial a vocês. A todos os outros ouvintes, participantes nesse momento aqui, tenham um bom dia. Senhora presidente, duas coisas que me trazem aqui nessa manhã. Primeiramente, informar que nessa semana passada a gente tinha um grupo conversando, uma conversa formal, após uma audiência pública, e que nós fizemos alguns comentários, mas formalmente, e que infelizmente foi vinculado na imprensa essa semana, que não reflete a realidade. Todos nós quatro vereadores que estávamos naquele momento lá, nós fazemos parte da base do governo Roberto. Desde o momento que nós fomos eleitos, nós conseguimos reunir um grupo de 5 vereadores, onde nós faríamos, e foi bem divulgado desde o início do nosso mandato, a nossa postura em referência ao governo. Que nós teríamos situação, ajudaríamos o governo e vamos ajudar, pode ter certeza, mas todos os projetos que não for favorável à sociedade anapolina, nós não estaremos juntos. Nós fomos eleitos para governar para o povo. E infelizmente, vazou-se essa notícia de forma talvez equivocada, mas pode ter certeza que estamos junto com o governo, naquilo que for de apoio à sociedade anapolina, estaremos juntos. Nós construímos esse grupo de 5 vereadores, que nós, apenas um, talvez, por ser mais próximo do prefeito, teve que talvez se ausentar, mas nós 4 continuamos com o mesmo objetivo de fazer uma política ética, transparente e em favor do povo. E será esse o nosso perfil até o final do nosso mandato. Pode ficar tranquilo. O prefeito Roberto Naves, aquilo que for em favor da cidade, estaremos juntos, viu, prefeito? Fica tranquilo. Outra coisa bem rapidinho aqui, que o tempo está se esgotando. Falar mais uma vez a respeito da reforma da Previdência. Tivemos uma audiência pública proposta pela professora Geli, vou deixar para ela, não sei se ela vai comentar sobre isso. Mas só dizer a vocês que estão presentes, algumas pessoas me questionaram. A luta está perdida, já foi aprovada. Não. Foi apenas, passou-se apenas na comissão ainda. Ainda depois tem que passar pelo Senado, depois tem votação no plenário. só para depois ser sancionada. E pode ter certeza que nós precisaremos estar unidos contra essa reforma. Essa reforma não tem como fazer emenda nela. Precisa ser enterrada de vez. E cada um de vocês aqui presentes tem que ter essa responsabilidade no seu serviço, nas suas redes sociais, porque talvez o jovem ache que vai ser prejudicado a gente. Não, pelo contrário, mais prejudicados serão os jovens que estão começando hoje o serviço. Porque a Previdência, na verdade, nunca foi deficitária. Tem estudos mais que comprovam realmente esse cálculo. Na verdade, é uma forma de enrolar a sociedade brasileira, dizendo, querendo passar-se, na verdade, essa previdência que é nossa, a previdência que é pública, para a previdência privada. Quem tiver condições de pagar a previdência privada, pagará. Então é necessário e importante, cada trabalhador que esteja nos ouvindo, pelas suas redes sociais, seu trabalho, a sua família, se empenhe. Não vamos deixar essa PEC da maldade ser aprovada. Tá bom? Agradeço a oportunidade, outra oportunidade nós falaremos um pouco mais, abrangeremos mais um pouco. Agradeço a palavra, senhor presidente, e devolvo.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. O secretário tem uma correção para fazer aqui.
Senhor presidente, o projeto 74 de 2017, de autoria do prefeito Antônio Gomide, nosso secretariado colocou, dispõe sobre transferência, e não é, na verdade, dispõe sobre... Vereador Antônio Gomide dispõe sobre transparência da lista de espera dos pacientes que aguardam exames e cirurgias eletivas na rede municipal. Então, fazendo a correção, não é transferência, é transparência.
Obrigado, secretário. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Jean Carlos para fazer uso da palavra até 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os demais pares aqui presentes. Cumprimento a imprensa que faz a cobertura dessa sessão ordinária e a todas as pessoas que se encontram nas galerias desse plenário, em especial todos os permissionários comerciantes do terminal urbano de Anápolis. Pois bem, eu serei objetivo e sucinto, até porque o tempo é apenas do pequeno expediente. Eu gostaria de ter utilizado o grande. Mas eu não tive oportunidade na audiência pública de discorrer acerca dos fatos que estão vivendo aí os permissionários com relação ao contrato da nova concessão de transporte coletivo de passageiros do município de Anápolis. Mas de forma bem objetiva, eu quero deixar bem claro que ainda no meados de 2016, vereadores, nós tivemos o dissabor de tomar conhecimento aqui, junto com os permissionários, dessa prerrogativa que a Urbano obteve através daquele contrato, através daquele edital, de explorar o terminal urbano de passageiros. O que ocorre é que, desde aquela situação, apresentou-se na iminência da cobrança ali de taxas abusivas em relação à permanência e à exploração do terminal. Agora, nós estivemos reunidos por algumas ocasiões aí com a nova administração, inclusive com a presença do prefeito, do secretário e do procurador, no intuito de tratarmos de uma adequação e de um meio termo para que esses permissionários não fossem prejudicados. Eu digo permissionários, apesar de ter se despedido de um decreto pela administração anterior, revogando essa condição de permissionários. Mas aonde eu quero chegar? Eu quero deixar aqui de forma bem clara para a sociedade, em especial para os permissionários, que eu trabalho com responsabilidade. Eu reafirmo aqui meu compromisso com os permissionários de estarmos imbuídos, de lutarmos para que eles possam permanecer prestando aquele serviço ali, que é uma comodidade aos usuários do transporte coletivo, mas sem achismo, sem irresponsabilidade, sem precipitação, que realmente não é meu perfil político. Eu acho que nós devemos sim acompanhar, em cima do que está disposto na legislação, criarmos alternativas para a administração pública rever aquela condição do contrato e que a Urban possa também se sensibilizar de ater-se a explorar eminentemente para o custeio e mais. Explore o restante do terminal, né? Por que não evitar ali a cobrança dos permissionários que já estavam ali? Mas eu quero dizer que o órgão responsável e que hoje, no meu entendimento, nós temos que aguardar esse relatório, essa vistoria, essa aferição por parte da CMTT, para que aí sim nós tenhamos motivação concreta de dizer, ó, essa planilha desses cálculos apresentados estão irregulares ou não. Porque nós já tivemos um avanço. está aqui o presidente Batista da associação, que a pretensão da Urban era da cobrança da ordem de 170 mil. Né, diante do que nós tivemos imbuídos aí com a Procuradoria, esse patamar ficou no máximo de 105 e que eu também considero ainda alto. Mas nós precisamos deixar bem claro e consciente para os permissionários que nós temos um princípio chamado a segurança jurídica, que é o mesmo que sustenta vocês em permanecerem lá, mas que também respalda hoje a Urban em relação ao contrato. Então é preciso ter responsabilidade, tratar o assunto com cautela, é importante a adesão de todos os vereadores, é importante a força política, mas sem achismo, sem precipitações, sem populismo, porque às vezes certas demandas justas são deturbadas em razão de outros objetivos. Então, deixando bem claro o meu posicionamento de manter na empreitada, de trabalhar com vocês para que achamos uma solução viável. É porque nós temos, sim, um contrato firmado e hoje, é importante ressaltar, um parecer da Procuradoria que respalda a Urban. No entanto, eu acredito, e está previsto também no edital e no contrato, a possibilidade da administração intervir para a melhor adequação em favor do interesse público, porque o interesse público, se a permanência deles, porque ali existem milhares de usuários do transporte coletivo que por ali transitam diariamente e utilizam daquele serviço para maior comodidade. Né? A verdade é que o objetivo do edital era o transporte e deram um brinde que foi a exploração do terminal. Mas nós precisamos realmente de tratar com responsabilidade. Eu quero me posicionar, estou a favor de vocês, mas com responsabilidade, sem consequência e sem colocá-los de forma irresponsável no achismo. Vamos aguardar, sim, o parecer da CMTT e aí sim pedir ao prefeito que, diante daquele relatório, possa ser reavaliado e readequado esse contrato que foi firmado entre a Urban e o município de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado, Jean Carlos. Declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande expediente. Convido a vereadora Vilma Rodrigues, usa a palavra até 10 minutos.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa da vereadora Thaís. Cumprimento também a todos os permissionários lá do terminal que aqui estão reivindicando um direito que já é seu. Né? E me posiciono também aqui, não vou falar porque tudo que eu acho que tinha que ser falado para vocês, o vereador Jean já disse, eu concordo com tudo que ele disse e me coloco também à disposição de vocês. Essa semana, gente, eu fui procurado pela associação ali do bairro Maracanã a respeito do Parque da Matinha. Uma pessoa que mora ali há 50 anos, nunca viu o Parque da Matinha no abandono que está hoje. É lamentável a gente ver que as pessoas daquela região que usufruíam daquele parque há anos, hoje o parque está lacrado. Hoje apenas a pista de caminhada que você pode usar, mas as pessoas estão caminhando na rua. Então ali, gente, é muito pequeno para se manter. Ali sempre, não nas condições ideais, mas era aberto ao público. Tinha condição da pessoa ir ali, fazer sua caminhada, passear com seu filho no final da tarde. Hoje é impossível. Então, essa reclamação foi feita e será repassada também a todos os vereadores aqui presentes. E outro caso grave que acontece ali é a ponte, gente. Aquela ponte está interditada há quantos dias? Há quanto tempo? Ali é a ligação importantíssima de um bairro para o outro, nunca ficou assim. Eu lembro que há 10 anos atrás, quando a chuva arrancou parte daquela ponte, com uma semana ela já estava funcionando novamente, a ponte já estava aberta. Com uma semana. Ali, por mais que esteja em dificuldade, gente, que o poder público esteja em dificuldade, não é necessário que ocorra aquilo ali. Mais de uma semana, ali está há meses fechado. Prejudicando muita gente. Então a gente tem que prestar atenção a isso. Essa casa de vereadores não pode achar que está tudo muito bem, que está acontecendo muito bem, que vai resolver e que a gente precisa dar um tempo. Tem coisa que não tem como esperar. Tem coisa que tem que ter sido feita para ontem e tem que ser feita também na hora que acontece.
Uma paz, vereadora?
Sim.
A respeito dessa obra, nós já protocolamos aqui, algumas vezes, eu, o vereador Mauro, mais um ou dois vereadores, o pastor Elias, realmente é uma preocupação da cidade, quem transita naquela região ali, muito, muito complicado. Concordo com a posição da nobre vereadora, e que a gente realmente possa pedir providências o mais rápido possível, porque aquele pessoal tem sofrido mesmo. Inclusive tem um dos meus assessores que mora próximo daquela ponte ali, e é uma dificuldade para ele realmente poder estar transitando. E a respeito também do Parque da Matinha, é questão de segurança pública ali. Ali, infelizmente, no final da tarde, está servindo simplesmente para pessoas irem com outras intenções, de usarem drogas, etc.
Vereador,
agradeço pela oportunidade, professor.
Agradeço pela sua participação. A gente lamenta muito porque meus filhos brincaram ali naquele parque quando crianças. Então já tem mais de 20 anos, mais de 30 anos. Meus filhos brincavam ali quando crianças. E hoje é impossível alguém frequentar aquele parque. Outra coisa que a gente tem feito aqui, o nobre vereador Luiz Lacerda, ele é presidente da comissão de segurança que foi instalada aqui nessa casa, e a gente não tem visto, me desculpe, vereador, não é o problema seu, mas o que está acontecendo no novo presídio também, gente, está caindo no esquecimento. Ali hoje nós temos, eu falei hoje com pessoas ali, nós temos de 400 a 450 ainda. Ali foram furados vários buracos de uma cela para a outra. Então a gente tem coisas que os vereadores não podem deixar cair no esquecimento. Uma é esse problema dos parques aqui da cidade. A gente tem que estar olhando isso, gente, com muito carinho, porque isso prejudica tantas pessoas que é o nosso dever fazer isso aqui nessa casa. E também com relação a esse pessoal do presídio. O DEPEN esteve aqui, nós estivemos em Brasília, fizemos esse requerimento. O DEPEN esteve aqui, a comissão, na semana passada, e está se fazendo um relatório. Na sexta-feira eu fui informada que está se fazendo um relatório, é que grande parte do que está acontecendo poderia ter sido evitado. E pode ser também evitado, principalmente pelas autoridades dessa cidade, grande parte do que vai acontecer se providência nenhuma for tomada agora. Agora, só um minutinho, Luiz. Agora eu vou falar uma coisa aqui muito séria. Cortesia com chapéu alheio, vereador nenhum tem necessidade de fazer. Eu represento numa comissão, não a Vilma. Eu represento 22 vereadores que exigem, no mínimo, respeito. Se você não concorda com o vereador, tudo bem. Mas você tem que respeitar as pessoas que colocaram ele nesse lugar. Eu vou falar para vocês, se tem uma pessoa que tenta fazer cortesia com chapéu alheio, e aqui está lotado hoje de pessoas que concordam comigo, é essa empresa que administra o transporte urbano. As pessoas que são beneficiadas pelo passe livre são pessoas de extrema pobreza. Ninguém que tem uma bicicleta quer andar de ônibus. Andar de ônibus não é bom não, gente, é péssimo. Ninguém quer fazer isso para passear, não. E outra coisa, os pontos de ônibus do centro é um, o que estão fazendo para colocar nos bairros são outros, bem diferentes. E a passagem é o mesmo valor, ninguém paga menos pela passagem no bairro para vir para o centro.
Parte, vereadora.
Sim, Gê.
Obrigado, vereadora. Vimos só reafirmando sobre a questão dos pontos de ônibus, foi importante a senhora ressaltar. Nós temos a lei municipal aprovada nesta casa, encaminhada inclusive para a CMTT, que trata da padronização dos pontos de ônibus. Eles não podem querer fazer uma determinada região por achar que é nobre e outra em, de qualidade menor em determinado bairro por achar que é periférico. Então é importante a senhora realmente abordar isso. Eu já adiantei isso com o Carlos César, que não estão cumprindo a legislação municipal. Ah, mas tinha uma previsão dentro do edital. Mas a lei definiu a padronização. Ela fala que ela terá que fazer a instalação de 24 pontos de ônibus, dois ao mês, podendo serem acumulados até dois anos. Mas seguindo a legislação municipal que padronizou, determinou. Ponto de ônibus decente. Porque estão colocando alguns que não tampa da chuva, nem do sol, não tem o mínimo de informação necessária. Então, importante essa questão, a senhora abordou também. Devolvo a palavra.
E não tem, gente. Eu andei nos bairros, tem um poste no meio do mato, pintado uma faixinha amarela. Então, é desumano, porque o que aquele usuário paga pelo transporte é o mesmo do que paga aqui na Praça Bom Jesus. Então a gente não está querendo fazer cortesia com o chapéu de ninguém. Quem está querendo, vocês já perceberam que são outras pessoas. E o dinheiro que se está gastando em publicidade para que o projeto do passe livre tenha dificuldades, enfrente dificuldades aqui nessa casa e depois no que ele ainda vai ter que percorrer, é o seguinte, é fazer com que as pessoas possam acreditar, mas hoje não tem mais ninguém tão bobo. É fazer com que as pessoas acreditem que a passagem vai subir por causa de, no mínimo, são pessoas, gente, que vai... O que a lei vai assegurar é o direito de pessoas acima de 60 anos de extrema pobreza, doente, que não tem como ir de ônibus fazer o seu tratamento. E ele tem uma comissão encarregada disso, que é de extrema confiança e competência. Então, ali não vai ser beneficiado quem realmente não necessite desse benefício. E outra coisa, ninguém aqui quer fazer cortesia com o chapéu dos outros, não. Ninguém. Porque nem precisa disso. Agora, quem quer fazer cortesia com o chapéu dos outros, essa empresa está mostrando aí que é ela própria. E isso porque ela não paga um centavo pelo pobre que anda ali dentro do ônibus. Quem paga isso é o poder público. Isso aí a empresa nunca fez cortesia de uma carteirinha para ninguém, não. E nem vai fazer. Uma empresa milionária que quer tirar, que não quer conceder para um número mínimo de pessoas. Ah, vai ser gente de mais de 60 anos. Sim, gente, mas quem dá conta de andar a pé não quer andar de ônibus. Não é bom de passear nesses ônibus. Eu vou falar para vocês, com certeza não é bom de jeito nenhum. Eu gostaria de falar aqui sobre isso até terminar a sessão. Mas como eu não posso, eu vou dar dois minutos para o Luiz Lacerda,
não,
do meu
não,
tempo.
Não pode dar. A senhora não tem mais tempo para ceder, infelizmente.
Não, mas no meu próximo tempo, viu, Luiz? Eu vou conceder os dois minutos. Gente, mas é assim que a gente consegue os nossos direitos. É lutando por eles. Ninguém vai lutar pelo direito de vocês a não ser vocês. Os vereadores não vão. Ninguém vai. E muito menos uma empresa vai olhar para alguém, essa empresa
conclua,
que é,
favor,
tem dinheiro
Dilma.
Demais e não precisa dessas concessões de vocês para continuar sendo milionária. Quem sabe das dificuldades de vocês é vocês e quem tem que lutar por elas é vocês.
Obrigado, vereadora Vilma. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Teles Júnior para fazer uso da palavra.
Senhor presidente, bom dia. Todos os nobres colegas vereadores, continuando aqui a cortesia da dona Vilma. Os dois minutos do Lacerda. Quiser continuar, Lacerda? Vou estender para o senhor. Dois minutos.
Vereador, na realidade, o assunto, não sei se é o mesmo assunto que Vossa Excelência vai falar, eu vou falar do assunto aqui que a vereadora trouxe do presídio. Se Vossa Excelência permitir,
presídio,
vai estar fora do assunto que Vossa Excelência vai pautar aí hoje. Mas apenas para esclarecer, vereadora Vilma, o papel dessa comissão que nós instalamos é justamente esse mesmo. A gente está permanentemente cobrando. Foi dado uma trégua aí em relação à questão do presídio, da transferência dos presos, porque tem um acordo aí com o judiciário de se cumprir esse prazo na sua integralidade aí, essa transferência acontecer até aí no começo do segundo semestre. E nós vamos estar atentos ao que está acontecendo. Nós estamos acompanhando as informações através lá do Dr. Gilmar Alves, que é o presidente do Conselho Comunitário aí do Sistema Carcerário, mas cada um de nós, não só da comissão, mas dos demais vereadores também, temos que estar aí nessa missão que nós começamos, de estar vigilante em relação à transferência desses presos de volta daqui para Aparecida. A gente tem acompanhado as poucas coisas que têm acontecido agora, porque nós estamos aí numa espécie de trégua que, devido a um prazo que foi dado pelo próprio Poder Judiciário. Mas não significa que nós estamos omissos. Estamos sim acompanhando e cada um de nós que tiver novas informações e cobranças a fazer tem que ser trazido aqui no plenário para que a gente cumpra o objetivo dessa comissão, que é não, e volto a dizer, essa comissão ela não vai resolver o problema, ela vai acompanhar para que ele não caia no esquecimento e para que esses presos não fiquem aqui para o resto da vida. Obrigado, vereador, pelo apoio.
Interessante, só reforçando, presidente. É, a gente fica feliz, né, Vilma, da vinda do DPEM aqui, eu, a Thaís, dona Vilma, o Valdete e a professora Geli, tivemos lá em Brasília, né, professora? Então, muito importante ver esse resultado, eles virem aqui e realmente dar essa atenção conforme foi prometido a gente ali naquele dia. Então, parabéns à Comissão de Direitos Humanos. É, presidente, é na mesma linha que a vereadora Vilma apresentou aqui, eu quero falar um pouco sobre esse projeto de lei em que ela é autora e eu sou coautor, que é o projeto de lei que dispõe sobre o benefício da gratuidade no sistema de transporte público e de circulação no âmbito do município de Anápolis. É um projeto de lei que vem contemplar aquilo que, nesse contrato que a Urban colocou, junto à Prefeitura Municipal da última gestão, ficou de fora muitas pessoas que precisam disso. Quando eu falo muitas, é porque o número é pequeno, mas para elas a importância é tão grande e significativa que é um benefício que a qualidade não se mede pela quantidade. Então dizer, vereadora Vilma, que vai aumentar a passagem, isso, e que sair criticando os vereadores, como fez nas mídias dela mesma, isso é muito fácil. Isso é muito fácil para uma empresa que tem muito dinheiro querer jogar para o poder econômico, a toque de poder econômico fazer essa disputa. Nós não precisamos colocar nenhum centavo do nosso bolso para poder competir com a mídia da empresa. Nós temos a legalidade, a legitimidade do voto popular. Cada um aqui, independente se foi eleito com muito ou com pouco, somos empossados pelo judiciário, pela mesma justiça. E isso coloca pra gente, a nossa autonomia de poder falar em nome do povo. Então é significativo, vereador Lacerda, o requerimento em forma de projeto de lei que a vereadora Vilma colocou e me convidou para poder também estar junto dela. E eu sei que todos os pares aqui estão entendendo esse projeto de lei. Um projeto de lei que vai contemplar pessoas de baixa renda, cancerígenas, no período de tratamento dessa doença. A pessoa está em tratamento, combatendo, Mauro Severiano, o câncer, é notório que ela precisa dessa gratuidade. Uma empresa dessa negar isso? Segundo, as pessoas de baixa renda, hemofílicos, doentes renais crônicos, portadores de miastenia graves, portadores de artroses, artrites, lúpus e doenças degenerativas musculares ou neurológicas que dificultem o deslocar, e aos portadores de síndrome de Down. Então, e também entendendo a parte da faixa etária, Antônio Gomide, idade entre 60 e 65 anos. Faz o cadastro no CMTT. A pessoa com 60, 65 anos que usa o transporte coletivo é justamente porque não tem outra alternativa. E aqui eu estou com uma matéria do Popular, do dia 22 de abril, vereadora Thaís, que coloca alguns motivos por que o ônibus perdeu o usuário. Pastor Elias, um dos primeiros motivos que coloca por que o ônibus está perdendo o usuário, e o senhor que é um pastor preocupado com essa causa, é por causa do tempo. As pessoas, elas estão percebendo a falta de pontualidade dos ônibus, e isso ela está deixando de usar. Então, não é outro motivo. Outro motivo que está deixando também o usuário insatisfeito: a falta de segurança nos pontos de ônibus. Falar de segurança aqui, Leandro, e há muito tempo. Nos terminais, e aqui está os boxistas dos terminais. Eu quero parabenizar ainda a tempo o vereador Domingo de Paula, presidente da Comissão de Transporte, que fez aqui uma audiência e que abordou justamente a questão do transporte de Anápolis. E na oportunidade, na ocasião, a situação do contrato que coloca o terminal e os boxistas aqui abordando pequeno expediente pelo Jean Carlos. Então precisa ter, primeiro...
Uma parte, vereador.
Não é a situação de da noite para o dia transformar o empreendedor, em escravo capital, em escravo comercial. Não! Numa crise como essa, é mais do que lógico que essa empresa não cobrasse um centavo dos boxistas. Se a TCA fazia isso, que é outra empresa, eu estou usando os nomes aqui, e nunca reclamou, nunca falou, pelo contrário, o papel social da empresa hoje, todas as empresas prezam, Pedro Mariano, pelo papel social. Eles fazem publicidade, propaganda, Eliner. A senhora que é empresária sabe disso. Isso é fundamental para o cliente ver que a sua empresa está fazendo um papel social. Me mostra qual é o papel social da Urban. Nenhum. A não ser transformar empreendedor, pai de família, em escravos comerciais. Então, para finalizar, como eu dei 2 minutos de a parte aqui, eu peço desculpa ao Lise e ao João, mas nós estamos acompanhando no CMTT, no papel do CACAI, a planilha que está sendo montada. Mas para mim essa planilha tem que resultar em tarifa zero para o usuário boxista, lojista ali dentro do terminal urbano. Essa vai ser a nossa luta. Eu não quero aqui fazer de forma alguma, como que eles colocou, chapéu alheio? Forma alguma. Eles têm por dever fazer isso. É um dos papéis sociais. Fora os ônibus para funeral, que acabou. Igreja precisava, está aqui Márcio Souza, sabe disso. Fazia ali, ia um ônibus. Papel social. E isso precisa voltar. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. E a gente está junto nessa luta.
Obrigado, Teles. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Domingos Paula por até 10 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando pela Rádio Manchester, pela TV, pela internet. Cumprimentar vocês que estão aqui hoje prestigiando a nossa sessão aqui no plenário. Começo minha fala, senhor presidente, primeiro agradecendo a presidência dessa casa aqui por ter cedido aqui, por nós ter feito aquela audiência no dia 25. Agradecer a Vossa Excelência, presidente Hamilton Batista, agradecer aos funcionários da casa que nos auxiliou naquele dia aqui. A audiência terminou meio tumultuado, então a gente não teve a oportunidade de agradecer aquelas pessoas que nos auxiliou aqui durante aquela audiência. Agradecer a presença de cada um dos vereadores que aqui esteve, que foi um total de 15 vereadores aqui, esteve prestigiando a nossa audiência aqui para a gente poder debater o transporte público anapolino. E a nossa surpresa aqui naquela audiência, no debate, que veio um outro problema bem maior também, que foi em relação aos comissionários que ali estão, que estão sendo explorados por essa empresa também, né? Quero dizer que essa casa, esses vereadores, não sei se todos, mas eu acho que a maioria vai estar ao lado de vocês para poder ajudar naquilo que compete a essa casa, que é cobrar dessa empresa que está aí, pelo menos, se for cobrar de vocês, uma parcela justa que vocês dão conta de pagar. Certo? Isso aí, também a gente vai fazer um pedido ao nosso prefeito Roberto para que possa estudar de alguma forma a retomada do terminal da Urban e devolver ao CMTT para poder gerir o terminal urbano e com isso cobrar sim uma taxa de quem está ali dentro, uma taxa que vocês dão conta de pagar para que o terminal possa funcionar igual funcionava antigamente, um terminal limpo, um terminal onde a população tem condições de ir e andar, não da forma que está hoje. Eu andei esse final de semana de ônibus para poder ver. Gente, céu, nós regredimos ao passado. E aqui, quando foi feito aquele edital nessa casa aqui, nós tínhamos medo que acontecesse o que está acontecendo hoje. Um edital, no mínimo estranho, onde uma empresa continua fazendo monopólio na nossa cidade. Nós tínhamos uma empresa, antigamente, que foi falado no dia da audiência aqui, que era monopólio, que era assinado pela caneta de um prefeito. Hoje nós temos uma empresa que ganhou um edital, mas que continua no monopólio da mesma forma. Uma empresa só que toma conta do transporte público anapolino. O que é que tinha que ter feito no edital? Uma empresa que participasse do lote não poderia participar do outro lote para não ter o monopólio na nossa cidade. Isso não foi feito no edital. E o que é que acontece? Continua tendo o mesmo monopólio na nossa cidade. Com a diferença, com serviço mal prestado ao usuário do transporte público na nossa cidade. Porque antigamente, quando a gente falava de transporte público em Anápolis, a gente perdia para Curitiba. Hoje, quando a gente fala de transporte público em Anápolis, a gente ganha de quem? A gente não ganha de Brasília, a gente não ganha de Goiânia, a gente não ganha de ninguém. Então, eu como presidente da Comissão de Urbanismo e Transporte, e alguns vereadores aqui, estamos cobrando do órgão gestor. Quem é o órgão gestor? Não é o Urban não, gente, é o CMTT. Que o CMTT possa fazer uma fiscalização para que possa trazer resultado para a população, principalmente o usuário do transporte público. De que forma? Por que que essa empresa sequer está respeitando o CMTT? Já foi 4 notificações que essa empresa tomou, sequer ela teve, vereador Leandro. Sequer essa empresa teve a responsabilidade de responder às multas que o CMTT deu ali na Urban. Então, assim, a gente fica triste, primeiro, por essa empresa não respeitar essa casa de lei. Segundo, triste por essa empresa não respeitar o órgão gestor, que é o CMTT. Terceiro, triste por essa empresa não respeitar o seu usuário. E quarto, por não respeitar os permissionários que ali estão querendo cobrar um absurdo. Sendo que foi feita uma planilha aonde que ali poderia ser gerido o terminal com 60 mil reais. E no primeiro momento eles queriam cobrar 180, agora reduziu e parece que está querendo fechar em 108 mil reais. Não vamos aceitar isso. Não vamos aceitar. Vamos aceitar aquilo que é razoável que os permissionários vão dar conta de pagar. Eu queria dar uma parte ao Lisier, que tinha solicitado ao Teles e não falou, e o tema é o mesmo. Gostaria de dar uma parte ao senhor.
Obrigado, meninos. Mas era naquele momento era mais importante a situação, porque vem da questão da legalidade. O vereador Teles falou muito, né, que eles estão seguindo à risca as questões da legalidade e fala em atrasos também. O contrato prevê 98% de assertividade, né, no tempo previsto para aquela viagem. Ou seja, isso tem que ser fiscalizado, porque o que a gente entende é que isso não está ocorrendo, né? Então, se quer legalidade, o CMTT tem que cobrar essa legalidade e isso está em contrato também. Então, isso tem que ser visto também. Quer dizer, não é só o lado deles que tem que ter a questão observada no contrato. E outra coisa absurda que a gente vê, né, isso não é questão nossa, é questão do Brasil. Olha só, o conforto, por que que estão deixando de usar o transporte coletivo urbano e outros transportes coletivos? O contrato prevê 6 pessoas em pé por metro quadrado. Será que isso tem alguma dignidade? Será que isso representa algum conforto? Ou nós temos que melhorar, adequar ainda mais as nossas linhas? Para que todos viajem com dignidade, né? Ou seja, tem um transporte coletivo de qualidade. Entre as outras coisas que nós estamos prevendo aí, né? Essa situação que nós estamos vendo aqui, já falamos aí com o Batista também, estamos ao lado dele, como toda essa Câmara aqui. E vamos chegar a um bom termo, se Deus quiser. Obrigado, devolvo a palavra.
Então, pessoal, nós precisamos realmente de rever esse contrato. E outra coisa nós precisamos de rever, por que que foi dado o terminal ao Paulo Urbano? Alguém vai ter que explicar isso para nós. Por que que foi dado o terminal para o Urbano? Um terminal público. Um terminal que é da população de Anápolis. Por que que esse terminal foi dado para essa empresa que hoje, na realidade, está fazendo comércio ali dentro, querendo explorar? Por quê? Por que foi dado esse terminal? Esse terminal, se não me engano, foi dado a partir de 2015. O vereador não era mais prefeito naquela época. Quem era prefeito era o que saiu, o João Gomes. Nós temos que ver por que que o ex-prefeito João Gomes deu esse terminal para o Urbano. Qual o motivo que foi dado esse terminal para o Urbano? Outra coisa, nós temos que ver por que que houve esse monopólio na nossa cidade, sendo que nós poderíamos ter 2 empresas hoje movimentando na nossa cidade. Se uma não tivesse boa, tinha outra para as pessoas andar. Hoje não, hoje nós temos só uma empresa no nosso município, nós só temos o Urbano. 2 lotes. Nós poderíamos ter 2 empresas rodando. Quem sabe ainda a Urban possa chegar num acordo e vender um lote. Quem sabe tem uma empresa aí que possa ter esse interesse de comprar o outro lote e se movimentar na nossa cidade. Aqui, todos nós aqui somos da época que nós tínhamos um transporte de qualidade na cidade de Anápolis. Nós somos da época que Anápolis tinha um transporte que fazia um trabalho social no município de Anápolis. Nós tínhamos uma empresa que era anapolina. Uma empresa que tinha orgulho de falar assim, ó, somos humana. Uma empresa, quando você precisava dela, ela estava à disposição do povo anapolino. Não à disposição de vereador. Vereador não precisa disso, né? As pessoas aí fora falam, vereador tem um bom salário, então vereador não anda de ônibus. Apesar que tem alguns que andam assim. Eu mesmo já andei muito de ônibus. E ando quando for preciso para poder realmente fazer o meu trabalho de vereador. Eu fui eleito pelo voto popular para mim poder fazer as cobranças que for necessário para a minha cidade, para a minha população. Eu não faço nenhum tipo de cortesia com chapéu alheio de ninguém. Eu fui eleito para poder prestar um trabalho para a sociedade anapolina. E o dia que essas pessoas não me quiserem mais na Câmara, não tem problema, não votam em mim. Aí eu pego e não venho para a Câmara Municipal. Mas enquanto eu tiver voto de vereador e estiver aqui nessa casa, eu vou estar aqui defendendo o interesse do povo. Então essa empresa precisa, sim, de enquadrar no sistema que a população de Anápolis precisa. O que, que é? É um transporte de qualidade para a nossa população. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Na sequência do grande expediente, convido o vereador... João, falar agora, João? João da Luz, já está... Inverteu.
Você é o próximo. Obrigado, senhor presidente. Pensei que eu ia ter que voltar para o meu lugar. Demorou falar meu nome. Bom dia a todos, bom dia à mesa, bom dia aos senhores vereadores... Bom dia, senhores presentes aqui nessa casa. Bom dia, imprensa, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas que acompanham a gente pela internet. O que me traz aqui essa tribuna hoje é a respeito de uma audiência pública nossa. Nós vamos estar falando para vocês daqui a pouco. Não poderia deixar de considerar a presença de vocês aqui, reivindicando algo que vocês entendem que são direito de vocês. Apesar que houve um contrato, tem uma lei hoje que resguarda a Urban de explorar ali aquele terminal, eu quero dizer que todas as empresas que investem no social, elas são melhores sucedidas, são bem melhores sucedidas. Eu acredito que as reivindicações de vocês já chegaram aos ouvidos da direção da Urban. Vocês encontraram apoio aqui nessa casa. A maioria dos vereadores na audiência pública foram enfáticos em apoiar vocês. Nós já mostramos para a Urban que é preciso haver o equilíbrio, né? É preciso que atenda as pessoas e deixem elas satisfeitas. A cidade de Anápolis precisa desse serviço, o serviço de transporte coletivo, e a Urban precisa de contribuir para isso. E como existe esse problema, acho que é uma oportunidade dela mostrar que não é empresa que visa só lucro por lucro. É uma oportunidade de conceder a vocês essa oportunidade de estar explorando ali aqueles boxes, né, no terminal. Eu acredito que eles vão ter a sensatez de entender o momento. Porque está vindo para Anápolis, aliás, já veio o Uber... O transporte alternativo também está vindo para Anápolis. E aí a sugestão do Domingos, né, Domingos de Paula, com relação a, de repente, a vender o outro lote, né, para poder ter a parceria de outra empresa que possa prestar um serviço de qualidade, pois o serviço não está de qualidade. E eu pedi a Comissão de Urbanismo e Transporte que apresentasse uma lei proibindo a Urban de explorar o mercado imobiliário. Ela não pode estar locando, ela não pode estar usando de forma... A finalidade dela não é transporte coletivo, não é ficar locando imóveis, né? Então, eu sou presidente da Comissão de Transporte, senhor Domingos. Gostaria que essa iniciativa partisse da comissão, apresentar uma lei proibindo a Urban de explorar o mercado imobiliário, se for possível. Eu assinei o documento aí, eu não sei qual que é a legalidade, se ele tem um fundo jurídico, certo? Nós vamos estar estudando, mas eu assinei de pronto, porque a prefeitura e o CMTT podem rever as cláusulas contratuais da empresa quando há um desequilíbrio econômico e que pode estar havendo agora, né? Então, vocês contem com o meu apoio. Voltando aqui à nossa prerrogativa aqui com relação à audiência pública, nós estamos propondo uma audiência pública para tratar sobre o marco regulatório. Nós tivemos algumas dificuldades para poder contactar as entidades, certo? As entidades que querem pleitear essa parceria do Poder Público Municipal. São as entidades ligadas ao esporte, ligadas à saúde... ligada a todas as finalidades. São entidades que prestam serviço público de qualidade na cidade, que depende do poder público. Nós estamos usando esse canal aqui para comunicar que essa audiência, ela alterou o dia. Ela passou do dia 9 para o dia 11. Ela mudou o local também. Ia ser no Comfort Hotel, ela vai ser no Senac, devido ao espaço. E ela vai acontecer às 9 horas da manhã, de quinta-feira. O prefeito, tomando conhecimento da importância dessa audiência, ele se tornou um parceiro nessa audiência. Através da controladoria, através do secretário Elinilson, ele dispôs todo o aparato da prefeitura para poder fazer com que essa audiência seja uma audiência bem-sucedida. É uma oportunidade democrática das entidades conhecerem como elas vão proceder, como elas vão normatizar esses convênios agora. E nós convidamos juristas especializados para trazer à luz o conhecimento dessa lei. A lei 3.019 de 2014 e a lei 3.204 de 2015. Vai vir dar a palestra para nós aqui o doutor Tiago Lopes Ferraz Donini, advogado mestre em Direito do Estado pela PUC de São Paulo, professor convidado do programa Direito Público Global da Universidade de Carunã, Espanha. E também o senhor doutor Rafael Arruda, procurador do Estado de Goiás. Eles estarão presentes aqui nessa audiência para poder mostrar para as entidades e também mostrar para o poder público que tem tido uma dificuldade com relação ao entendimento dessa lei, o marco regulatório. Então essa é uma oportunidade única, uma oportunidade democrática das pessoas conhecerem melhor essa lei, o marco regulatório. Não é possível firmar nenhuma parceria com o poder público se não for através dessa normatização, dessa lei. Obrigado pela oportunidade, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Obrigado, João. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Jackson Charles por até 10 minutos. Jackson inverteu a ordem com o vereador Mauro Severiano. Inicialmente falará o vereador Mauro José Severiano. 10. Foi? Não, inverteu.
Ops. Senhor presidente Hamilton, senhores vereadores, senhor presidente, o motivo que me traz essa tribuna hoje é uma denúncia grave aí sobre o meu respeito. Primeiro, eu estou aqui com um boletim de ocorrência policial, estive no distrito sexta-feira, abri uma ação contra esse site, se é que é site, Anápolis Real. Falou tanta babaquice sobre meu respeito, está aqui, fui na polícia, está correndo em segredo de justiça, que eu pedi a eles, que nem a imprensa tem acesso. E sobre três ameaças que eu estive aqui no meu telefone, está gravado, amigos, qualquer... Estou aqui, não estou com brincadeira, está gravado. Pessoas, vou dizer, que é site real. Minha assessoria e meus dois bons advogados, que não é da Câmara, é particular, um eu posso dizer que é o doutor Rodão e outro não vou dizer, vai processar isso aqui, essa babaquice, que asneira que ele fez aí, sem prova. Se eu estou com certo mandato nessa casa aqui, eu tenho a consciência limpa. Agora, o que mais estranha é pessoas esconder no anonimato, atrás de uma mesa e num telefone, e falar tanta asneira. Vem aqui discutir na casa. Vamos no judiciário, vamos nas rádios e discutir. Não fazer essa babaquice. Nós já sabemos quem fez isso aqui. Só porque está em segredo de justiça. Eles vão pagar caro por isso. Envolveu muitos integrantes da Câmara. Né? Então está aqui, registro policial. Agora, só porque a pessoa... Vereador Domingo, tem 3 anos que esse telefone meu está grampeado. E eu não pedi para desgrampear. Porque eu gostaria que a polícia me investigasse. Ele não sabe. Só porque a pessoa que ligou é com o número que lá no é privado, né? Mas pareceu. Não pareceu o número. Mas a polícia vai descobrir para mim. Ok? quem escreveu. Uma ameaça, sim. Não é de morte. Falou, sai disso aí que não é bom para você. Que você era da bancada da TCA. E eu quero dizer para esse anonimato, para mim é um bandido safado. Um meliante, cercado de polícia, não é nem de parlamento. Que um caboclo que faz isso no anonimato, é um malandro, que não tem coragem de vir a público e me acusar. Né? Isso aí, então, eles vão ver com a polícia lá. Isso aqui eu não vou falar mais, vou falar sobre outras coisas. Então, aqui, não, porque esse tema da Urbana vai ser semana toda, e eu vou usar a tribuna amanhã sobre esse tema, que vai ser curto. 10 minutos é pouco para mim, talvez no final. Então, eu não quero que Anápolis chegue a esse ponto, que tem uma turma aí, que onde a cidade tem lixo e tem empresa de ônibus, eles são experts. Eles vêm a fundo. Já deu até morte lá no OBC. Celso Daniel, prefeito de Campinas, o Sombra, quem são os entendidos sabe disso. E é o caso da Urban aqui. Eu sei que foi na licitação, mas pelo jeito que o caboclo escreve aqui, e nesse tabloide aqui, parece que dá a conotação que parece, ou não tem prova, que a licitação foi tudo direcionado para essa empresa ganhar. Parece que foi. Eu não tenho prova. Parece que foi. Agora, o mais deselegante, vereador, vou falar para o mais simples da casa aqui, vereador Japão, que você está militando na política agora. Você é um anão na política. Está engatinhando agora. Esse jornal que dá finetada na Câmara, dentro de todo meio, se tiver ao lado do poder, quando ele estava no poder, ele fica bonzinho. Mas contra... E o maior patrocinador da Urban é esse jornal aqui, ó. Que tem uma página inteira defendendo a Urban. Eu quero saber que a minha assessoria, sexta-feira, já levantou. No outro governo anterior, que foi implantado aqui, nós já sabemos quem é o dono desse jornal, quem escreve para esse jornal, e quanto que ele faturou na prefeitura no governo anterior, para dar finetada em nós. Se nós estiver ao lado deles, tudo bem. Se não tiver, cacete nós. Já deu, sempre dá uma finetada ali no Lesier, eu vejo. Falei, irmão, você é negócio. Dá finetada todo mundo. Agora, ele é patrocinado, diz que eu sou da bancada da TCA. E sabe uma coisa? O meu primeiro emprego foi a TCA, e eu tenho um orgulho que lá que eu matava a fome da minha mãe, que ela era viúva. Eu não sou da bancada TCA. Eu sou funcionário e sempre fui. Não vou cuspir no prato que eu comi, não. Eu trabalhei para os 4 anos de cobrador, e eu tenho orgulho da minha profissão. Depois eu virei um profissional do volante, fui para São Paulo, mas eu não fui cobrador. Cobrador honesto, hein? Não sou de muitos, não. Agora, isso quer dizer que eu estou querendo entrar na bancada da Urban. Gente, pelo amor de Deus, pelo contrário. Eu acho que eles estão querendo me tirar da mamata que eles estão lá. E vocês, permissionários, foi dito aqui que essa é a casa do povo. Vereador Teles, é aqui que eles têm que vir. Vocês têm que fazer pressão mesmo. Porque nós somos representando o povo. Que quando o vereador líder do prefeito deu os casos das insulina, vê os casos e mataram um homossexual de tempo, eles vieram aqui, tem que fazer pressão aqui também, vocês. Vocês têm cobrado os vereadores. Todo mundo ali tem voto. Todo mundo tem voto, vocês são eleitor. Vocês têm família que vota. Se nós, vereador, não está resolvendo o caso do meu prefeito, vocês têm que gritar mesmo. Você é aqui. Que quando nós, quantas vezes essa casa ficou cheia aqui, gritando, o que é que nós temos a ver com isso? É o prefeito. Mas tem que fazer pressão para nós. Que quando eu, o vereador Jacques, foi lá e resolvemos. Foi lá. Peguei 2, 3 aqui representando e tentamos resolver. Você tem que fazer pressão em vereador mesmo. Olha, agora, o que eu acho mais estranho, que esse, não vou babar, falar babaca, esse otário aqui desse site, nós, os meus advogados já estão por trás disso, isso aqui é dar ressarcimento. E se eu ganhar essa causa, eu não quero dinheiro, eu não sou rico. Eu vou distribuir para uma instituição. Isso aqui, a babaquice que esse otário fez aqui. Por que que eu não vim a público falar um negócio dele? Está aqui, está aqui. E aqui está grampeado. Não mandei desgrampear meu telefone, não. Tem 3 anos que quando pegou o vereador aqui, foi preso, estava todo grampeado aqui da outra diretoria. E o meu está grampeado e não quer desgrampear, não. Porque eu não converso ardeira, não. Eu não gosto de fazer rolo com o prefeito, não. Então eu tenho meu mandato, nunca fiz rolo com o TCA, nunca fiz prefeito, não. Então esse prefeito aqui, ó. Ele foi prefeito. Meu, vou dizer meu porque eu dou sustentação para ele aqui. Procura quantas vezes eu fui lá negociar rolo com ele. Procura estar aí de prova. Então me entrevistar. Eu não sou de rolo. Eu não quero levar isso pro caixão, não. Eu não gosto de rolo.
Uma parte, agora, vereador.
Eu não vejo meu amigo depois, só pela hora. Não, não, não. Então, é isso que esse site aqui está na mão errada, nós já sabemos. Assessoria de mídia descobriu. A canalice que ele fez aí. Vocês podem ter certeza, pessoal. Eu estou apresentando um projeto de lei a favor de vocês. Como o João e o Teles falou aí, nós vamos tentar negociar isso com o prefeito. Eu não voto sob pressão, como o Jean falou ali. Vou votar com minha consciência, mas nós vamos fazer de tudo, conversar com o prefeito, para se quebrar esse item, que a Urbã tem um contrato legal. Isso ninguém com a prefeitura. Não tem como quebrar. Tem como de colocar outras linhas aqui, de outra empresa, mas eles não. Eles vão ficar aí, eles ganharam o contrato, licitamento, tudo bem. Mas esse item aí, vocês permissionaram, eu vou lutar para deixar vocês lá até vocês viverem, até eu for vereador, eu vou ficar ao lado de vocês. Que é injusto, é imoral, que essa empresa de ônibus, como diz o vereador João da Luz, ela não é dona de imobiliária, não. Aquilo ali é nosso, é do povo. Eu vi aquilo ser construído. Aquilo ali é terminal, é do povo usar. Não cobrar coisa, taxa de permissão, não. Ainda tem um minuto ainda. O vereador Domingos, se você quiser falar. Então, é isso que eu tinha para dizer. E vai ser tema aqui, que eu tenho que falar muitas coisas. Só não fugindo da regra, antes de eu terminar, eu estive na Polícia Federal, aí peguei um gancho. Eu estava viajando nesse recesso parlamentar, a última sessão foi dia 26, e eu estive, voltei na do Norte, fui na Polícia Federal conversando com o delegado sobre essa baboseira aqui desse site aqui, se é que isso é site. Isso é uns bandidos anônimos aí, aqueles pessoas que quanto pior, melhor, entendeu? Que já sei de tudo, eu não posso falar quem é que está por trás disso. Eu estive na Polícia Federal. E talvez, Leandrinho, eu vou precisar da sua ajuda, que eu vou no secretário amanhã do esporte. Eu estou preocupado, porque eu já fui dirigente de futebol. E isso não foi eu que estou dizendo. O Ministério Público Federal, amanhã eu vou falar aqui, está fazendo uma devasta aí na secretaria, nossa, do nosso município, sobre, eu nem sabia que tinha negócio de segundo tempo, tem terceiro tempo, que é do Nilton Neto, segundo tempo, cheio de notas frias no governo do PT anterior, vou dizer assim, e o delegado me recebeu muitíssimo bem, vou voltar lá. E como é que está a situação, que pode até envolver Ana Paulina e Anápolis, sei lá, é uma verba, o Ministério Público Federal tem uma denúncia grave, isso não é eu que estou dizendo, não tem como me processar, está lá na delegacia, quem puder ver, não é segredo de justiça, no passado aqui, está sendo concluído agora, Polícia Federal Mineira fez uma devasta e tem muita nota fria da Secretaria do Esporte. Até é chato eu falar isso, que o secretário de Esporte é meu amigo, foi presidente do Anápolis Futebol Clube, adoro ele, sou apaixonado por ele. E eu admiro muito o Ademir. Mas infelizmente aconteceu isso na nossa cidade. Está cheio de nota fria lá na CBF. Então isso vai ser apurado. Se eu estou falando que vai envolver, porque você é presidente da Rubra, eu fui presidente lá. Vamos fazer está fazendo uma devasta aí, uma nota fria que não existe lá na Polícia Federal, está aqui, o delegado me recebeu muito bem, mas o tempo nós vamos, já venceu o meu tempo, amanhã eu vou falar mais coisa, que é chumbo grosso, notícia ruim para Anápolis eu não quero, quero só notícia boa, obrigado. E votou com vocês, pode ficar tranquilo, tudo que for, contra aquela imundícia que a TCA está cobrando de vocês lá, vocês devem pagar um preço justo. Me desculpe, é que vocês são mal informados, a TCA já foi vendida tem 3 meses. Não existe mais TCA, ela foi vendida para um grupo de São Paulo. Desculpa, porque eu sou fã da TCA e sempre fui. E eu sou apaixonado da empresa que se via bem o povo aqui.
Obrigado, Maurão. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Hamilton Filho, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham via web através do nosso site, a nossa diretoria de comunicações, com apoio técnico da Jangada Produções e também o belo trabalho feito pela nossa diretoria legislativa, que faz com que essa sessão aconteça de forma positiva. Quero aqui, senhor presidente, fazer aí um resumo dessa fala do dia de hoje, e eu começo com a seguinte fala: diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Né, vereador Angelim? E eu quero falar, primeiramente, da total falta de ética e respeito dessa irresponsável empresa que presta serviços no transporte urbano coletivo na cidade de Anápolis. Que na minha ótica não é nenhuma novidade. Porque quem pauta a sua vida no mais-valia, no materialismo, na obsessão pelo capitalismo, na insensibilidade social humana, para quem só se importa em levar vantagem, isso para mim não é novidade. Eu estou me referindo, sim, à empresa Urban, que explora o transporte público em Anápolis. Que, na minha opinião também, e que eu acredito que é de mamana caducando os anapolinos, está prestando um serviço de péssima qualidade. Essa é a opinião anapolina, não é só do vereador Jackson, não. Quero dizer que o transporte público não é privado. E tudo aquilo que é público deve ser sim, vereador João, deve ser sim fiscalizado e gerido pelos órgãos públicos, que nesse caso é o Poder Legislativo e o Poder Executivo da cidade de Anápolis. Não compete à empresa e nem aos seus puxa-sacos, aos seus meninos de recado, inclusive malcriados e desrespeitosos e sádicos, que estão à frente da comunicação dessa empresa, não compete aos senhores, de forma alguma, a gestão do serviço público. Não compete aos senhores dar opinião sobre a gratuidade do direito, que é um direito adquirido por lei federal, que cabe ao município fazer apenas a regulamentação disso. E essa casa de leis tem legitimidade para isso. E vocês, eu vou dizer por que não compete a vocês e por que vocês não têm nenhuma sensibilidade com isso. Primeiro, porque vocês não precisam, isso é claro. Segundo, porque vocês não devem possuir nenhuma pessoa deficiente física ou mental na família de vocês. Terceiro, porque vocês não possuem nenhuma doença degenerativa e os que porventura possam ter, têm motoristas e carros de alto luxo para levá-los ao tratamento médico. Quarto, porque vocês são jovens e quando ficarem velhos, estarão amparados pela fortuna que o povo anapolino está nos dando. E aqueles que são velhos já têm o poder econômico para dar o sustento e atenção básica para eles. Quinto, porque vocês são insensíveis às necessidades de quem precisa. Porque se um dia foram pobres, hoje já se esqueceram. Agora vocês prestem atenção no que eu vou dizer. Vocês são prestadores de serviços. Os patrões somos nós. Respeitem seus patrões. Os patrões somos nós. Poder Executivo e Poder Legislativo, que são responsáveis por fiscalizar o serviço de prestador de serviço para a cidade de Anápolis. Vocês são nossos empregados. Afrontar os patrões de uma maneira pejorativa, como vocês estão fazendo na comunicação, é no mínimo desrespeitoso e uma idiotice por parte de vocês. E vocês vão ver o resultado disso. Se tem alguém em Anápolis fazendo cortejo com o chapéu alheio, vereadora Vilma, este alguém é essa empresa irresponsável que está prestando serviço na cidade de Anápolis, no transporte público. Que estão na nossa cidade, utilizando a nossa estrutura, tanto física quanto humana, para prestar um serviço que deveria ser melhor do que aquele que aqui estava e, na verdade, nada mudou. Está pior do que estava. Essa é que é a verdade. Na minha opinião, muito pior do que estava, como eu disse. Muito pior. Na verdade, vocês não se comovem nem com o pedido de uma família carente para fazer um translado do seu ente querido por ocasião
de um cortejo fúnebre. Isto é insensibilidade, é falta de compromisso com a cidade, vereador Gomide, que eu estava falando com o senhor ainda há pouco. Falta de compromisso e insensibilidade dessa empresa irresponsável que agora quer desrespeitar seus patrões. Se tem alguém fazendo cortejo com chapéu alheio aqui na cidade, são vocês, que faturam em média 350 mil reais por dia. Por dia! Por dia! Isso sim, 350 mil reais por dia! Se tem alguém hoje em Anápolis fazendo cortejo com chapéu alheios, são vocês que querem descumprir o contrato ao torturar os comerciantes e permissionários, pais de família, que sempre dependeram para sustentar a vida dos seus filhos, a venda dos seus salgados e dos seus utensílios. E vocês estão querendo fazer especulação imobiliária e nós não vamos permitir isso. Nós vamos até a última instância para não permitir que vocês explorem esses trabalhadores, que vocês usem Anápolis da forma que vocês estão usando. Eu exijo respeito. Se vocês falaram que vocês são mais capazes de tirar dessa casa o vereador Jackson, o vereador Mauro, o vereador Domingos e demais vereadores, quero dizer para vocês que não pode vir quente que eu estou fervendo. Tentam tirar. Eu não dependo de uma arruela sequer de vocês. Não fui eleito com nenhum centavo de vocês. E tome cuidado para não oferecer. Tome cuidado para não oferecer. Quando o contrato da concessão foi feito, vereador Jean, foi feita baseado em duas alas de terminais. Hoje nós temos só uma. Então esse valor está errado mesmo. Nós vamos rever essa planilha. Nós vamos rever por que que o mesmo valor que com duas plataformas para segurança tem o mesmo valor de uma só. Comer um pão não é o mesmo preço de comer dois. Vocês são exploradores. Eu estou falando para vocês. Vocês são exploradores. E nós não vamos permitir isso. Vamos usar a justiça, o que for possível, para defender o povo anapolino. Fazer cortejo com chapéu alheio, vereador Jean, é desrespeitar a justiça e usar o que a sua co-irmã fez, que é avançar e usar ruas da cidade que pertence ao povo, e vocês estão usando, sem pagar por isso. Isso é fazer cortesia com chapéu alheio, Jean. É você utilizar de espaço público para a sua empresa e está mentindo para a justiça. Usando, tapando com ônibus, mas nós vamos tirar seu ônibus de lá. Você escuta o que eu estou falando, nós vamos tirar. Eu vou encaminhar o CMTT, vereador Jean. Uma outra questão. O motivo pelo qual a retirada do terminal foi falado foi o quê? Foi que estava tapando a visão do patrimônio histórico. Vocês estão tapando com os ônibus do lado. Vocês vão tirar os ônibus de lá. O CMTT vai ter que tirar. Lá é rua pública, não é estacionamento de ônibus. Vocês vão ver quem é que está fazendo cortesia com o chapéu alheio. Vocês mexeram no lugar errado, na caixa de marimbondo. Agora vocês seguram aí, porque eu vou para arrebentar agora. Nem que para isso, vereador Mauro, a minha vida esteja em jogo. Como foi dito aqui, quem assume o papel público tem que ter a coragem e a responsabilidade de enfrentar as dificuldades. Eu iria revelar hoje aqui um absurdo para vocês. Estão utilizando de forma subterfúgias para comprovar os valores para a cobrança de manutenção do terminal. Estão contratando segurança de 8 mil reais. 8 mil reais o segurança. Nem o presidente da República é capaz de ter um segurança de 8 mil reais. Pior, se você for lá, você tem que pegar uma lupa para ver essa segurança, porque eu não vi. Eu não vi. Vocês vão ter que responder na justiça o descumprimento do contrato. E aí sim, Jean, nós temos condição de tirar esses irresponsáveis que estão explorando a cidade de Anápolis e desrespeitando os seus patrões. Nós vamos revelar aqui, e eu vou buscar, assim como eu busquei o ano passado, vereador Jean, junto com alguns vereadores, a justiça, por ocasião
do aumento da tarifa do ano passado, que nós não deixamos vocês aumentarem em julho, porque vocês queriam aumentar em julho.
Jackson, conclua, por favor.
Mas nós vamos buscar... Vou terminar, vereador. Por fim, eu quero finalizar, vereador Hamilton, dizendo o seguinte. Um dos pontos colocados para a necessidade da nova licitação foi o tão falado monopólio. O monopólio continua. Nós vamos acabar com esse monopólio em Anápolis. Anápolis precisa ser respeitada. E o povo anapolino pode contar com o vereador Jacques, pode contar com essa casa legislativa, que nós vamos estar ao lado de vocês. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson. Declaro encerrado o grande expediente e solicito ao vereador Fernando Paiva a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Aferição de quórum. Vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Mauro, vereador Jean, vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador Valdete, vereador João da Luz, vereador Tele Júnior, vereadora Vilma, vereador Pedro Mariano, vereador Luiz Lacerda, vereador Luzimar, vereador Domingos de Paula, vereadora Eliner Rosa, vereador Lélio Alvarenga, vereador Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís, vereador Hamilton, vereador Leandro, vereadora professora Geli. Quórum suficiente, presidente.
Vereador Lisier também está presente, né?
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. E concedo a palavra pela ordem de liderança do PSDB ao vereador Mauro José Severiano.
Não, senhor presidente, só para comunicar a vocês e que estão nos assistindo, não deu para falar, meus minutos foi tempo. É porque é final de semana, e eu não me preocupo com isso. Eu já estou um pouco avançado, se eu viver mais um segundo é juro e correção monetária. Eu não ia à família, meus dois advogados, e minha equipe todinha, e gravei um vídeo. Não precisava disso, é isso que me impressiona. Gravei um vídeo para o vereador Jacques. Eu reuni minha família, que eu dizer para Vossa Excelência, e com meus dois assessores e meus advogados. E gravei dizendo o porquê. Essa toda. Que eles me pegou de bode expiatório aqui, que eu era contra os alternativos, por quê? E eu já fiz uma denúncia na polícia. Se acontecer alguma coisa, que eu acho que não vai acontecer, mas se acontecer, fica mais fácil para a polícia investigar, né? Porque esses telefonemas que eu recebi, anônimo, um jornal que está escrevendo muita coisa sobre minha pessoa, e esse site esdrúxula, que eles ficam no anonimato. Então, falei, ó, se acontecer isso, é fulano, beltrano, um jornal, tal, assim, que faturou muito na prefeitura, e esse jornal veio para denigrir, se tiver no poder com eles, tudo bem. Então, eu escrevi, eu, em viva voz, e o vídeo está com a minha família. Se acontecer alguma coisa, que eu não quero que a ANAP transforme, no caso Celso Daniel, entendeu? E o Sombra, quem é do meio político sabe. Então isso não vai acontecer, mas para viver, que a investigação fica mais fácil. Que está querendo fazer uma coisa que eu não fiz. Bancada TCA, diz que essa casa recebia propina, eles vão ter que provar na justiça. Então é isso. Então não é medo de ninguém, que eu volto de frisar, não sou mais menino de recado de 30, já vivi demais. Então só para ficar mais tranquilo para esses malfeitores da lei, essas pessoas que quanto pior, melhor para eles, é o caos, né? Para ficar ganhando aí da prefeitura ou de alguém para escrever a asneira aí, fica sabendo que ele já tem um rabo preso. Que se tiver. Espero que eu morra de desastre, mas se acontecer qualquer coisa. Então, esses são os primeiros da história. É só isso que eu tinha de falar. Não deu para falar isso lá.
Obrigado, vereador Mauro. Pela liderança do PTB, falará o vereador Leandro Ribeiro.
Senhor presidente, é só, Maurão, só para, ainda falando das palavras que o senhor usou na tribuna, a respeito de notas frias, na Secretaria de Esporte, do segundo tempo, não tenha nada a ver com Anápolis ou Anapolina. A Anapolina e o Anápolis, ele tem um projeto torcida premiado, onde o Poder Público Municipal compra os ingressos na Federação Goiana de Futebol. Até porque a Anapolina não tem certidões. Então, quem... Pois é, então, só para ficar esclarecido, porque essa audiência ela é gravada e filmada, a Anapolina e o Anápolis não tem nada a ver com notas frias. Não emite nota para o Poder Público Municipal. Você entendeu? Porque você falou como se a Anapolina e o Anápolis... É, então, segundo projeto, segundo tempo, não tem nada a ver com os times profissionais de nossa cidade, nem o Anápolis, nem a Anapolina, tá? Obrigado, presidente.
Obrigado, Leandro. Devolvo lá para o senhor para a votação dos projetos com a da pauta.
Projeto de lei ordinária, em primeira votação, 13 de 2017, de autoria do vereador Jackson Charles, que declara de utilidade pública a Igreja Presbiteriana da Vila Formosa, com sede na Avenida Sebastião Pedro Junqueira, número 2424, bairro Vila Formosa, em Anápolis, Goiás.
Passa para o próximo projeto, secretário. O vereador Jackson está no plenário.
Próximo projeto de lei ordinária 53 de 2017, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que dispõe sobre o título de utilidade pública Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Anápolis. Dispõe sobre o título de utilidade. Palavra com o presidente.
Projeto com as comissões favoráveis está em discussão. Discutindo a autora, a vereadora professora Geli.
Obrigada, vereadora Milton, presidente. É, esse projeto de utilidade pública, Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Anápolis, a associação, ela está aí em pleno exercício de suas funções, defendendo os direitos dos autistas. É uma associação formada por pais e também por profissionais que trabalham com os autistas. Durante o tempo de vigência dessa associação, ela já realizou mais de 7 seminários no sentido de conscientizar a população sobre o autismo e também de trazer conhecimento aos profissionais que trabalham com os autistas, bem como com os pais. E também dar toda uma assistência a esses pais no sentido de direitos, no sentido também de deveres da família para com o autista. O presidente é o pastor Rea Milton e vem desenvolvendo um trabalho de excelência junto com uma equipe aí que está aí trazendo grande conscientização em relação ao autismo. Então, sem dúvida nenhuma, merece esse título para que o seu trabalho possa crescer e se desenvolver ainda mais. Por isso, eu peço o voto dos pares. Muito obrigada, senhor presidente.
Discutindo, senhor presidente.
Na discussão, o vereador Lélio Varenga.
Só para parabenizar a vereadora, a professora Geli, por essa iniciativa e dizer que o autista precisa realmente desse apoio. E pedir a todos os nobres vereadores e vereadoras que realmente possam acompanhar essa votação, professora, porque é de suma importância e de relevância, de importância que essa associação seja realmente instaurada como entidade pública. Parabéns pela iniciativa, conte comigo, e também tenho certeza, mais uma vez, solicitar a todos os vereadores que possam realmente entrar nessa missão com a vossa excelência. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo.
Na discussão, o vereador Jackson Charles.
Quero chamar a atenção, esse projeto ele tem um cunho social importantíssimo. Porque quer saber o que é um autista? Tenha um filho autista. E o impacto da mãe e do pai, quando descobre que tem um filho autista, ele fica desesperado. Então é importante que exista uma entidade, uma associação, vereador Geli, a exemplo dessa, que possa dar amparo. Pois não, vereador.
Vereador, excelente essa colocação sua. É, não só a família, mas eu quero trazer, como eu trabalho com a educação, a sala de aula como autista. Por isso a importância sempre do professor que acompanha ali, o cuidador que acompanha o autista, que só quem sabe, esse período que o senhor está falando, os pais dos autistas chamam inclusive de período de luto, que é um período, quando é diagnosticado, de extrema tristeza da família, no sentido de saber o quanto essa criança, o quanto essa pessoa necessita de um acompanhamento, que só o acompanhamento com os profissionais adequados, para que ela possa ter uma vida mais tranquila, uma vida saudável, sem dúvida nenhuma. E eles merecem isso. Obrigada, vereador.
Isso mesmo, vereador Geli. Então, é importante que essa empresa, essa entidade esteja alicerçada com condições de buscar recursos para poder, e diga-se passagem, após um atendimento e um acompanhamento correto, essa criança passa a ser uma criança que pode conviver perfeitamente no meio das demais crianças consideradas pessoas sem esse problema. Então, conte comigo, eu voto favorável ao projeto e a cumprimento por isso. Muito obrigado.
Obrigado. O projeto em discussão. Discussões cerradas em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Agora sim, projeto de lei ordinária do vereador Jackson Charles, 13 de 2017, que declara de utilidade pública a Igreja Presbiteriana da Vila Formosa, com sede na Avenida São Sebastião Pedro Junqueira, número 2424, bairro Vila Formosa.
Projeto das comissões favoráveis, tem discussão.
Discutindo.
Discutindo o autor, o vereador Jackson Charles.
Quero que, em primeiro lugar, aqueles que não conhecem o trabalho feito pela Igreja Presbiteriana da Vila Formosa, dizer do tamanho que é a importância e o papel social dessa igreja na comunidade. Essa comunidade tem sido responsável pela formação do caráter de muitos anapolinos que hoje desenvolvem serviços importantes na cidade. Diretores de empresas, gerentes de bancos, enfim, políticos. É uma instituição, é uma igreja que ela tem uma maneira especial da sua existência. Eu particularmente sou católico apostólico romano, todos aqui sabem disso, e sabem da minha devoção. Mas nós não podemos deixar aqui de reconhecer a importância das instituições e das religiões dentro da sua essência, da sua importância social e daquilo que ela realmente representa para a sociedade. E a Igreja Presbiteriana, ao longo dos anos, ao longo dos meus 54 anos, eu convivo com a Igreja Presbiteriana há aproximadamente 40 e poucos anos, 45 anos. Inclusive, minhas irmãs são membros dessa igreja. Eu tenho parentes nessa igreja e conheço. Embora eu seja católico, eu tenho parentes também que são protestantes e são membros dessa igreja. E a forma com que a direção dessa igreja conduz o seu trabalho é digno realmente de reconhecimento e de louvor. Ela faz um trabalho social, inclusive, vereadora Angeli, ali por volta do Jardim Arco Verde, do Santo Antônio, de todos aqueles bairros circunvizinhos, abraçando e acolhendo aquelas crianças ali que estão ali sem se alimentar, sem o cobertor para se agasalhar do frio, dando um preparo psicológico na formação do caráter dessas crianças. E aí eu sinto-me responsável em estar sendo o autor dessa lei, porque eu sei que essa lei poderá trazer divisas e dividendos importantes para a continuidade desse projeto.
Porque, presidente,
porque se a instituição não tem um título de utilidade pública, ela não pode receber recursos do poder público, não pode nem fazer convênios com o poder público. E esta é a importância maior, para que a instituição possa desenvolver ainda mais o seu belo trabalho que vem desenvolvendo ao longo dos anos ali na região da Vila Formosa. Portanto, quero pedir aí a todos os pares o apoio incondicional na aprovação desse projeto, que ele realmente tem uma grande relevância, um grande significado para no sentido social da nossa cidade. Muito obrigado.
Obrigado, Jackson. Na discussão, o vereador Tere Júnior.
Presidente, eu quero aqui a tempo parabenizar a professora Geli e o Jackson. São autores dessas utilidades públicas. Conheço o trabalho do pastor Reamilton ali, professora Geli. É um trabalho sério e a senhora está de parabéns. E o Jackson Charles também, fui relator dele na CCJ, desse projeto, da Igreja Presbiteriana, fiz meu relatório favorável, e aqui só enfatizar que eu conheço também esse trabalho da Igreja Presbiteriana ali na Vila Formosa, vereadora Thaís. Eu tenho 32 anos desde criança. Ali é uma igreja com braço social muito forte na região, e a gente fica feliz de ter essa propositura e de ter esse projeto colocado nessa casa. Obrigado, presidente.
Discutindo, presidente. Obrigado, Teles. Na discussão, vereadora professora Geli, depois de Jean Carlos. Com a palavra, vereadora professora Geli.
Presidente, eu quero também parabenizar o vereador Jackson Charles ali, sempre defendendo a Vila Formosa. E que bom que é a nossa Vila Formosa, sem dúvida nenhuma, e a Igreja Presbiteriana ali, na pessoa do pastor Heber, que desenvolve um trabalho extraordinário, e o trabalho social, eu quero exaltar aqui, a colônia de férias que aquela igreja ali faz, com todas as crianças daquela circunvizinhança ali, com voluntários, sem dúvida nenhuma, é um trabalho, assim, extraordinário. É uma igreja muito organizada, que preocupa-se com a educação, inclusive tem um espaço extraordinário lá, que pode ser aproveitado para desenvolver uma educação sistematizada. E eu tenho a honra de conhecer o pastor Heber, sua esposa, meu filho e minha nora congregam naquela igreja. E o presbítero Rubem, um professor de excelência que também congregam ali, e eu tenho um apreço muito grande, sem dúvida nenhuma, e eles merecem, para que eles possam alargar ainda mais as tendas deles, no sentido de ajudar e trabalhar com a comunidade dentro do social. Portanto, parabéns, Jackson Charles, é uma honra muito grande poder votar com o senhor nesse projeto, e somos favoráveis. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Na discussão, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Discutindo também, ressaltar, fico feliz quando a gente vê instituições religiosas, vereador Jacques, e vereador Geli, associações que prestam relevante serviço à sociedade sendo reconhecida. Porque essa é a finalidade da declaração de utilidade pública, reconhecer que aquela entidade, instituição, faz jus, prestou serviço relevante à sociedade e é uma instituição séria. Então, é o caso das duas instituições, aqui a igreja que o vereador Jacques apresentou e a associação que a vereadora Geli também agracia. Agora, eu ressalto isso, vereador Leandro, por quê? Nós temos uma lei nessa casa tramitando, que, por sinal, foi aprovada na outra legislatura por unanimidade, que foi vetada. Felizmente, naquela ocasião, o veto foi mantido, que disciplina a concessão dos títulos de utilidade pública. E por que eu estou mencionando isso? Porque nós estamos com ela em tramitação, ela virá aqui para o plenário para que todos os pais possam apreciar. Porque essa questão que envolve, inclusive, o segundo tempo, várias entidades, inclusive, possuem a declaração de titularidade pública do município, provada nessa casa, e muitas vezes sem ter um tempo razoável de prestar serviço nessa cidade, ou conseguir obter esses títulos, que as credenciaram, inclusive, para firmar convênios com o município. E inclusive, indo de encontro com a lei do marco regulatório, vereador João, que também determina que, para parcerias, as instituições têm que ter, no mínimo, um ano de prestação de serviço. E, infelizmente, muitas vezes, as concessões de utilidade pública, elas são, de imediato, agraciadas a certas instituições que sequer têm o porquê, e até porque não tem o que aferir o que, que ela fez. Então é importante que tenhamos esse critério disciplinando a concessão. Por quê? Para que nós possamos agraciar essas instituições sérias, que prestem serviços relevantes mesmo, não apenas aquelas que surgem por oportunidades momentaneamente e que muitas vezes trazem mais prejuízo que benefício para a sociedade. Então, essas considerações. Mas parabéns, vereador Geli. Parabéns, vereador Jacques. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na discussão do projeto, vereador Pastor Elias.
Discutindo, senhor presidente, eu quero dar meus parabéns ao vereador Jackson Charles por estar trazendo aqui esta casa e também dando aqui o título de utilidade pública a esta igreja. Jackson, Deus vai te recompensar. É uma instituição séria, conheço também o pastor lá da igreja, conheço a igreja. E isso que o vereador Jean disse aqui, isso é verdade. Mas quanto ao que a vereadora Geli também apresentou, meus parabéns a você, Geli. Tá? Conheço lá o meu amigo Reamilton. E também ao Jacques aqui, quanto à igreja da Vila Formosa, a presbiteriana. São igrejas sérias, que trabalham, que têm feito um trabalho excelente na nossa cidade, na sociedade. E a gente sabe disso. Que quando tem um trabalho que traz para a cidade, para o povo, um trabalho no lado social, é preciso ser reconhecido, sim. Parabéns, Jackson Charles. Estou junto com você. Obrigado, presidente.
Obrigado, pastor Elias. Na discussão, o vereador Mauro Severiano.
Só para lembrar também, vereador Jacques e Geli, parabéns O mundo social que nós vivemos aqui em Anápolis é muito grande através das igrejas cristãs, católica e também evangélica, pastor Elias. Muito grande. Nós precisamos de mais. Então, parabéns vocês com essa ação humanitária que vocês estão fazendo aí. Vou voltar no requerimento.
Obrigado, Maurão. Projeto em discussão. Discussões encerradas. Projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Leitura. Votação de requerimentos. Requerimento do vereador Jean Carlos Ribeiro. Ele saiu. Moção de aplauso de iniciativa da vereadora Vilma Rodrigues, da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar de Anápolis. Vou ler aqui a moção. Ao 3º Comando Regional da Polícia Militar de Anápolis, ao 4º Batalhão da Polícia Militar de Anápolis, à 31ª Companhia do Policiamento Especializado, à Delegacia da Polícia Civil de Anápolis e ao Corpo de Bombeiros Militar de Anápolis.
A moção está em discussão, em votação, os contrários se manifestem, está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Requerimento de autoria da vereadora Vilma Rodrigues, que requer policiamento e cuidados no Parque JK localizado no Jardim Europa. Também de autoria da vereadora Vilma Rodrigues, que requer asfalto em ruas do bairro Ana Carolina, na região norte da cidade de Anápolis. Requerimento da vereadora professora Geli Sanches. Requer a construção da quadra poliesportiva da Escola Municipal Afonsina Mendes do Carmo, situada na rua Afonso Pena, no bairro São João. Requerimentos da vereadora professora Geli Sanches, que requer roçagem e limpeza interna na Escola Lar São Francisco de Assis, situada no bairro Jardim Calixto. Também requerimentos da vereadora professora Geli Sanches, que requer roçagem e limpeza interna na Escola Municipal Comendador Miguel Pedreira, situado na rua Morrinhos, no bairro Nova Vila Jaiara. Também vereadora professora Geli Sanches solicita troca de lâmpadas no poste 166-5686 na Avenida Bandeirante, quadra 48, lote 17, bairro de Lourdes. No poste 502-5771, na rua MN 9, quadra 11, bairro Morada Nova. Continua a professora Geli Sanches requerendo o serviço de roçagem retirada de entulhos em uma área pública, em frente o seguinte endereço: rua MN 9, quadra 11, lote 20, bairro Morada Nova. Requerimento da professora Geli Sanches, que requer audiência pública no dia 19 de maio, às 9 horas, do plenário da Câmara Municipal, com o tema Correios, Identidade Nacional. Requerimento da vereadora professora Geli Sanches, que requer uma audiência pública no dia 4 de maio, às 19 horas, no Instituto Federal de Goiás, com o tema Desmonte da Previdência. Pois é, está aqui. Você vê, já foi, está aqui para ler. Requerimento da professora Geli Sanches, que requer solicitar a troca de lâmpadas dos refletores da quadra esportiva da Escola Municipal Anapolino Silvério de Faria, na rua Iago Rodrigues Moreira, Parque Calistópolis. Requerimento da vereadora professora Geli Sanches, que solicita a construção de um novo presídio, no novo prédio do CIMEI, Maura Helena Oliveira Simões, situado na Avenida Souzânia, com a rua JK, bairro Nova Vila. Requerimento da vereadora professora Geli Sanches, que requer encaminhamento para a Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, a CMTT, para solicitar a extensão da linha de ônibus na Avenida X até a segunda etapa no bairro Vivian Park. Continua a vereadora professora Geli Sanches, que requer troca de lâmpadas dos refletores da quadra esportiva da Escola Municipal Manuel Gonçalves da Cruz, situado no bairro Jardim das Américas. Também requer professora vereadora Geli Sanches, solicita troca de lâmpadas conforme descrição abaixo. Poste 2502-0225, na rua Deputado Emival Caiado, quadra 19, lote 18, no bairro Alvorada. Também requer a vereadora professora Geli Sanches troca de lâmpadas conforme descrição em anexo. Eu vou pular aqui e a gente vai encaminhar, porque são mais de 40 postes aqui que ela está requerendo. Requerimento da professora Geli Sanches, que solicita serviço de tapa-buraco na curva de entrada da via próxima ao viaduto da saída para a cidade de Corumbá. Requerimento da vereadora professora Geli Sanches, que requer serviço de tapa-buraco na rua do Eucalipto, quadra 8, residencial Tangará. E por fim, não, ainda tem mais dois, professor. Requer lombofaixa em frente ao CIMEI, Cibele Teodoro Teles, situado na rua Marechal Gouveia, no, na Vila Jaiara. E por fim, da vereadora professora Geli Sanches, que solicita serviço de lombofaixa em frente ao CIMEI, doutora Zilda Arnos Neuma, situado na rua Jarbas Gomes Lobo, no setor tropical. Requerimentos do vereador professor Fernando Paiva. Vereador Fernando Paiva. Solicita serviço de tapa-buraco na rua Travessa 1, no bairro Santa Isabel, segunda etapa.
Quero só perto da gente aqui.
Desculpa, viu, Fernando? Requerimento do vereador Fernando Paiva. Solicita serviço de operação de tapa-buraco na rua França, bairro Boa Vista. Requerimentos. O Maurão saiu, tá aí. Requerimentos do vereador Mauro José Severiano. Serviço de roçagem na rua Borba Gato, no bairro Jardim das Américas, segunda etapa. Também requer vereador Mauro José Severiano serviço de lombofaixa na construção de uma lombofaixa na Avenida Souzânia, em frente ao campo de futebol denominado Campo do Feijão, na Vila Jaiara. Requerimentos do vereador Jean Carlos, que solicita serviço de implantação de cobertura e fechamento do centro comercial de ambulantes, de acordo com o projeto de revitalização e reestruturação. Segue em anexo as fotos. Requerimentos do vereador Jackson Charles. Serviço de roçagem por toda a extensão do bairro Igrejinha. Requerimentos do vereador Jackson Charles, que pede a possibilidade da criação de coleta de lixo diária para o comércio. Vou ler aqui porque está na segunda parte. Requer, nos termos do artigo 136, no regimento interno desta casa, que seja enviado ao ofício da Secretaria de Meio Ambiente, representado por Daniel Fortes, o recolhimento de uma coleta de área específica para o comércio, panificadoras, supermercados, frutarias, farmácias e etc. Continua o vereador Jackson Charles, solicita serviço de retirada de entulhos e retorno de equipamentos de ginástica que foram retirados em frente ao espaço público da rua SC 2, quadra 2, lote 40, bairro Santa Clara. Continua o vereador Jackson Charles solicitando serviço de revisão geral da iluminação pública e reposição de pétalas e lâmpadas nos postes de iluminação no bairro Santa Clara. Segue número dos postes em anexo. Também requer o vereador Jackson Charles serviço de tapa-buraco no bairro Novo Jundiaí Industrial. Também requer o vereador Jackson Charles revisão da iluminação no bairro Jardins, bairro Jardim Nações Unidas, número dos postes em anexo. Também o vereador Jackson Charles requer revisão da iluminação no bairro Santa Clara e próximo ao Arco Verde. Também número dos postes em anexo. Também requer vereador Jackson Charles retirada de entulhos no residencial Santo Expedito. Requer também vereador Jackson Charles serviço de tapa-buraco na rua São Sebastião, no bairro Santo Antônio. Também requer vereador Jackson Charles revisão de iluminação pública na rua 15 do bairro Miguel Jorge. Continua o requerimento do vereador Jackson Charles, serviço de roçagem no bairro Santa Clara, próximo ao Arco Verde. Também requer o vereador Jackson Charles, substituição de boca de lobo no bairro JK, setor oeste. Requerimentos do vereador Pedro Mariano. Solicita serviço de lombofaixa na Avenida Cachoeira Dourada, em frente à Avenida Murubi, bairro Paraíso. Vereador Pedro Mariano requer solicitação de implantação de lombofaixa na Avenida Murubi, com a Avenida Ipiranga, na Vila Mariana. Também vereador Pedro Mariano solicita serviço de colocação de um ponto de ônibus na Vila São Joaquim. Requerimentos da vereadora Thaís Gomes de Souza. Requer construção de uma praça na rua São Francisco, esquina com a rua Goianésia, no bairro Calistópolis. E por fim, da vereadora Thaís Gomes de Souza, que requer uma construção de academia para a terceira idade na rua Luziânia, esquina com rua Iago Moreira, no bairro Calistópolis. Passo a palavra para a secretária Geli para a leitura de mais requerimentos.
Requerimentos do vereador Valdete Fernandes. Solicita serviço de tapa-buracos na Avenida Brasil, esquina com rua Antônio Constante, quadra L, lote 14A. Vereador Valdete Fernandes, que solicita o serviço de tapa-buraco
na Rua Independência, quadra 11, lote 10, Jardim Ibirapuera. Vereador Valdete Fernandes, que solicita que seja implantada uma lombofaixa na Rua Servidor Público, quadra 14, lote 17, bairro Polo Centro. Vereador Valdete Fernandes, que solicita serviço de limpeza e roçagem na Rua Vivian, quadra 7, Jardim Ana Paula. Vereador Teles Júnior, que requer a Secretaria de Obras que seja colocado manilhas na ponte na Avenida Perimetral Oeste, esquina com José Duó, bairro Santa Maria de Nazaré. Vereador Teles Júnior, que requer do Observatório de Segurança Pública instalação de câmaras no mercado municipal. Vereador Teles Júnior, para que seja assaltada a Rua Libra, Chácara Silva, na segunda entrada, antes da Ferrovia Norte-Sul, saída para Nerópolis. Vereador Teles Júnior, que requer a inclusão das modalidades jiu-jitsu e Muay Thai no programa de apoio ao atleta. Demorou sair, hein? Vereador Pastor Elias, que solicita instalação de lombofaixa na Avenida Pérola, quadra 9, lote 18 e 19, Jardim Ana Paula. Pastor Elias, que solicita pintura e sinalização na lombofaixa na Avenida Angélica, quadra 9, lote 1, Residencial Vila Feliz. Pastor Elias, que solicita tapa-buracos em toda a extensão da Rua Acuípe, bairro Summerville. Vereador Pastor Elias, que solicita tapa-buracos em toda a extensão da Rua Miriou, bairro Summerville. Vereador João César, João da Luz, que requer da Secretaria Municipal de Obras a efetivação de serviços de construção de uma praça central no bairro Santo Antônio. Vereador João César, Antônio Pereira, que requer da Secretaria Municipal de Obras a efetivação dos serviços de extensão da rede de energia para implementação de iluminação pública na Rua 7, quadra 33, lote 16, setor sul, segunda etapa. Vereador João César Antônio Pereira, que requer da Secretaria Municipal de Saúde a construção de cobertura na parte externa do posto de saúde localizado na Avenida Santo Antônio, ao lado da Escola Municipal do bairro Santo Antônio. Vereador João César Antônio Pereira, que requer Secretaria Municipal de Obras, troca de lâmpadas e revisão na iluminação pública de toda a Rua Benigno Ribeiro, quadra 22, lote 10, bairro Jardim, 12 Pês. Vereador João César Antônio Pereira, que requer da Secretaria Municipal de Obras, troca de lâmpadas e reparos na iluminação pública da Rua Oscar Soares Azevedo, quadra 10A, lote 6, Jardim dos Ipês. Vereador João César Antônio Pereira, que requer da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte a construção de uma lombofaixa na Rua Oscar Soares de Azevedo, quadra 10A, lote 6, bairro Jardim, 12 Pês. Vereador Lisier José Borges, que solicita serviço de patrulhamento nas ruas Ceará, Avenida Brasil, Mato Grosso, Maranhão e Pernambuco, no bairro localizados no Jardim Promissão. Vereador Lélio Alvarenga, que requer serviços de tapa-buracos na Rua 3, quadra 24, lote 3, Santa Isabel. Vereador Lélio Alvarenga, que requer serviços de tapa-buracos nas ruas 1, 2, 7, 8, 9, 10 e 11, no bairro São Joaquim. Vereador Lélio Alvarenga, que requer contratação de médicos oftalmologistas e otorrinolaringologista para atendimento de emergência em regime de plantão para atendimento de emergência e urgência. Vereador Lélio Alvarenga solicita recadastramento dos cartões do Sistema Único de Saúde, SUS, de Anápolis. vereador Lélio Alvarenga, que solicita a retirada de entulhos de massa asfáltica na Avenida Fayad Rana com a Avenida Contorno Centro. Vereador Leandro Ribeiro da Silva solicita serviços de manutenção dos postes de iluminação pública, números descritos na Rua Floriano Peixoto e Rua Barão de Cotegipe e Sócrates Diniz Centro. Vereador Américo Ferreira solicita implementação de asfalto na Rua M, quadra A, Jandaia 2 e Rua Jandira, quadra 9, lote 3, Jandaia 2. Vereador Américo Ferreira solicita implementação de rede fluvial e boca de lobos no bairro Jandaia 2 e Escala 1. Vereador Américo Ferreira, que solicita poda de árvores na Avenida Patrícia, bairro Adriana Parque. Vereador Américo Ferreira, solicita roçagem de área vaga ao lado da Igreja Católica Santa Rita de Cássia, no Jandaia. Vereador Américo Ferreira, que solicita a implementação de asfalto na estrada circular, bairro Ana Carolina. Vereador Deusmar Japão, que solicita serviço de troca de lâmpadas nos postes descritos na rua a linha Relou, quadra 17, lote 4, no Calixto Abrão. Vereador Deusmar Japão solicita serviço de tapa-buracos na Avenida Doutor Almeida Júnior, quadra 21, lote 1, bairro São José. Vereador Deusmar Japão solicita serviço de troca de lâmpadas nos postes descritos na Rua Mauá Centro. Vereador Deusmar Japão solicita serviço de tapa-buracos na Rua Dona Maria José da Cunha, quadra 3, lote 36, Jardim Petrópolis. Vereador Deusmar Japão solicita serviço de troca de lâmpadas em postes descritos na Avenida Miguel, quadra 42, bairro Setor Sul, Jamil Miguel. Vereador Deusmar Japão solicita serviço de manutenção na bomba d'água da fonte da Praça Bom Jesus, Avenida Goiás Centro. Vereador Deusmar Japão solicita serviço de troca de lâmpadas em postes descritos na Rua Erasmo Braga, número 88, Vila Brasil. Vereador Deusmar Japão solicita serviço de tapa-buracos na Rua Samarino, quadra 2, lote 21, residencial Ayrton Senna. Vereador Deusmar Japão solicita serviço de retirada da palmeira na Rua 11, quadra 9, lote 12, Vila Miguel Jorge. Vereador Deusmar Japão solicita serviço de tapa-buracos na Rua Calixto Abrão, quadra 14, lote 4, bairro Calixto Abrão. Vereador Deusmar Japão solicita serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Rua Cachoeira Dourada, Jardim das Oliveiras. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, secretária. Os requerimentos lidos estão em discussão.
Discutindo.
João da Luz, Jackson, Jean também? Inicialmente, vereador Jean Carlos, pedido.
Senhor presidente.
Jean, João da Luz e Jackson.
Tá ok. Depois discutir também, senhor presidente.
Obrigado, a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Não, apenas registrando aí o pedido de reforma, na verdade, uma adaptação lá no Centro Comercial de Ambulância, Camelódromo de Anápolis. O projeto foi, inclusive, realizado na gestão anterior. Nós estamos pedindo ao secretário de Desenvolvimento Econômico, que é o prefeito, que veja a possibilidade de instalar ali as portas, fechando ali durante o período noturno, né, para que eles não tenham prejuízo. Um local que já é tradicional, né, dos comerciantes daquele local, e que possa ser devidamente também reformado. E apenas ouvi alguns requerimentos. Sobre a rua Marechal Gouveia, nós temos 3 pedidos de lombofaixa lá. Uma, inclusive, já está autorizada. Mas é verdade que até então não foi feita. Fica aí registrado que nós temos também alguns links e esperamos que realmente faça rápido, porque a avenida é larga e aqueles que utilizam muitas vezes têm feito dela ali uma pista de alta velocidade. E ela possui ali vários declives, um local realmente que exige imediatamente a instalação das lombofaixas. Devolvo a palavra.
Obrigado, Jean. Discutindo os requerimentos, vereador João da Luz.
Obrigado, senhor presidente. Com relação a esse requerimento feito ali para o bairro Santo Antônio,
Nós estamos solicitando a efetivação dos serviços de construção de uma praça no centro do bairro, porque as pessoas ali, elas precisam de uma área de lazer. Os moradores do bairro Santo Antônio, eles estão querendo, solicitando em condições de urgência essa construção. E nós estamos solicitando também a construção da cobertura na praça externa do posto de saúde no bairro Santo Antônio. É urgente a necessidade da construção de uma cobertura nessa parte externa do posto de saúde. Os usuários que procuram os serviços oferecidos pelo posto de saúde às vezes ficam ao relento enquanto aguardam o atendimento. Isso gera desconforto e cansaço para as pessoas. Com relação às roçagens nos lotes baldios, eu recebi no meu gabinete a reclamação de um senhor que foi, junto com a taxa de serviços urbanos, uma taxa com relação à efetivação dessa roçagem por parte da prefeitura, um valor de R$400. E ele estava querendo solicitando uma forma de rever isso. Queria só advertir as pessoas que aguardam a prefeitura fazer a roçagem, que na lei 136 de 2006, do Código de Tributário, essa roçagem ela é prevista ela ser feita pelo poder público. A prefeitura vai lá e faz, mas depois vem a cobrança. Então você que tem um lote, que precisa de fazer a roçagem, então antecipe, porque o valor cobrado é 0,80 centavos, vereador Américo, por metro quadrado. E as pessoas às vezes não conhecem isso, né? A prefeitura lá vai lá sim fazer, a partir da solicitação. Mas depois vem a cobrança dos serviços. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, João da Luz. Na discussão, o vereador Jackson Charles.
Quero chamar a atenção para alguns requerimentos que eu fiz, presidente, e justificar, inclusive, eles. Com relação a essa solicitação dessa coleta de lixo, com mais frequência e de forma necessária, no meu ponto de vista, diário, principalmente no que diz respeito a supermercados, panificadoras, frutarias, o que está tá ocorrendo? É uma prática já antiga, mas que merece ser revista. Aqueles containers, eles ficam lá por 2 ou 3 dias sendo enchendo, e às vezes determinados comércios enchem em um dia só. E quando não cabe mais, vai jogando, caindo, cachorro mordendo, fazendo um pandoréu danado, a comunidade sendo prejudicada com relação ao mau cheiro. Então eu acho que carecia de criar uma coleta com mais frequência para esses comércios, que utilizam disso de forma com mais abundância, com mais frequência, né? Então, o objetivo desse requerimento é este: fazer com que haja um estudo para que a coleta de lixo nesse estabelecimento seja, pelo menos, em tempo inferior à coleta normal. Hoje tem atendido a mesma coleta normal. Como a Prefeitura Municipal não paga, e aí é uma defesa que eu estou fazendo aqui na mudança da lei que nós vamos apresentar aqui, não paga pela coleta e sim pelo peso, não importa quantas vezes for coletar. É importante que essa coleta seja feita para poder dar mais qualidade de vida para a população. Outro ponto também é a questão daquela praça lá no Santa Clara, ali perto do setor sul, onde foi feito lá, inclusive, uma estação de saúde, de academia, mas que infelizmente, desde o ano passado, foi recolhido os equipamentos, me parece que para manutenção, e não retornou os equipamentos. E lá é um local onde acontece a feira livre também, naquela região. E a praça está sem a iluminação necessária para esta feira. E a ausência dos equipamentos está fazendo com que a comunidade não participe e os malandros utilizam para as suas atividades que não são as atividades interessantes à sociedade. Então esse requerimento tem o objetivo também de resgatar e retomar para a comunidade local aquele espaço para física, para os exercícios de caminhadas e também para a realização da feira livre. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Jackson Charles. Na discussão dos requerimentos, vereador Lélio Varenga.
Senhor presidente, só para lembrar aos nobres vereadores, a respeito desse requerimento solicitando o recadastramento do cartão SUS. Já bem discutido, já usei bastante a tribuna, para dizer que hoje nós temos basicamente o dobro de cartões SUS que nós temos de habitantes na cidade. Estive com a secretária Luzia Cordeiro semana passada, e já esse recadastramento não será possível de imediato, mas uma boa notícia que já começou a ser feito semana passada, na verdade, uma eliminação de alguns cartões. Foi constatado que algumas pessoas tinham 2, 3 cartões, até 4 cartões SUS da cidade. Então foram feitos duplicados os cartões, eliminando realmente esses outros cartões, que com certeza já será de grande valia e de grande ganho para a saúde pública do município de Anápolis. Ainda é tímida essa atitude, mas espero que com essa atitude possamos melhorar e que realmente possamos, depois de eliminar esses cartões duplicados, que possamos fazer realmente esse recadastramento via Ministério da Saúde. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Lélio. Discutindo os requerimentos, vereador professor Geli.
Senhor presidente, nós apresentamos alguns requerimentos e um grande número solicitando limpeza interna de algumas unidades escolares. E nós queríamos até pedir ao secretário, e o Christian está sempre encaminhando a nós a agenda de trabalho, e agora com o final das chuvas, né, que a secretaria possa designar um pessoal para fazer a limpeza interna das unidades escolares. Porque é um ambiente onde tem muitas crianças, tem um quantitativo muito grande de pessoas, e as chuvas ali... aumentou muito, sem dúvida nenhuma, o mato, e é muito ruim as escolas com esse ambiente cheio de mato. Então, seria interessante que ele designasse uma equipe para fazer a limpeza não apenas nesses que nós requeremos, mas em todas as unidades escolares. Nesse sábado e domingo estivemos em algumas unidades escolares, em comemoração ao Dia das Mães, e observamos algumas assim que está bem suja, inclusive nas calçadas. Então, nós, esse pedido que seja estendido não apenas àqueles que apresentamos os requerimentos, mas a todas as unidades escolares do nosso município. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Os requerimentos ainda estão em discussão. Discussões encerradas, estão em votação. Votação simbólica, os contrários manifestem, está aprovado por unanimidade dos presentes. Ainda em tempo, tinha 2 requerimentos para a realização de audiências públicas. Uma já foi inclusive realizada pelo professor Geli lá no IFG, então está prejudicado. E o outro, audiência pública sobre Correios, no dia 19 de maio, está também autorizado. Não havendo nenhum outro assunto, claro, encerrado. A ordem do dia é aberta às comunicações. Já inscrito... vereador professor Geli, Maurão.
Comunicando, professor.
Também.
Senhor presidente, durante a sessão de hoje tinha muitas falas e nós não utilizamos a tribuna, mas eu gostaria de agora nas comunicações parabenizar todas as equipes das unidades escolares pelas festividades do Dia das Mães, realizadas no dia 6, no sábado, e também a Escola Viva, realizada no domingo. E, sem dúvida nenhuma, senhor presidente, eu tive a honra de comparecer em algumas, atendi o máximo de convites que eu pude atender, mas foi algo, assim, extraordinário. Realmente, um empenho muito grande das equipes escolares em comemorar o Dia da Mãe, algumas comemoraram exaltando toda a família, mas nenhuma unidade escolar deixou de exaltar a importância da mãe dentro do contexto familiar, e essa figura tão importante para todos nós e que foi exaltada com muita elegância, com muito brilhantismo, com muita alegria em todas as unidades escolares. E eu quero deixar aqui o meu apreço, as minhas felicitações a todos os professores, a todos os diretores, a todos os coordenadores, a todas as mães que estiveram presentes em cada unidade escolar. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professor Geli. Nas comunicações, vereador Mauro José Severiano.
Não, senhor presidente, é só para parabenizar meu amigo Leandro. O que é feito? Você sabe que eu não torço para a Rubra, mas não sou inimigo da Rubra. Que quando o Leandro, quando eles foram lá no Geli, gostaria de
mas estou falando, me referindo à pessoa que, a Vossa Excelência, dá um minutinho, eu te ouvi, tem tanto também, tão elegantemente. O Leandro, quando foi lá no Galo, a torcida da Rubra quase mataram ele. Alguma parte, que não é assim que se faz futebol. A paixão nossa pelo futebol é amizade, né, Leandro? Você como presidente, eu já fui presidente de clube, hoje eu sou só conselheiro. Então eu não fui lá por outros motivos, para não cair naquela mesmice de alguns, não todos. Pensar que você, porque foi lá, homenagem ao Galo. Não foi nada disso, eu iria lá. Mas quando eu vi aquele tanto de gente, eu voltei para trás. Parabéns, Leandro. Tinha umas 3, 4 mil pessoas ali, né, Leandro? Então parabéns, você que você jogou na rede, convidando o seu pessoal, e as pessoas foram lá parabenizar a Rubra. E a Rubra, ela tem que voltar esse ano para o lugar onde ela sempre esteve, na elite do futebol. Então parabéns. Foi muito importante. Do outro lado daquele alto, ali perto da chácara do Amauri, quando eu olhei aquele tanto de gente, falei, vixe Maria, caiu um avião aqui, como eu te falar. Muita gente. Parabéns, Leandro, para você, pela sua equipe que você está formando agora, vai disputar o campeonato goiano pela segunda divisão.
Comunicado.
Pena que você não está lá com a gente, que nós precisávamos de 6. Se você estivesse nesse campeonato agora, nós tínhamos 6 pontos, nós estávamos disputando o campeonato goiano. Mas infelizmente não aconteceu. Mas parabéns pela sua jovialidade, pela sua responsabilidade no futebol napolino. Nós precisamos da Rubra, porque é o classe rival que dá um movimento no futebol.
Obrigado. Obrigado, Maurão. As comunicações, vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, também quero inicialmente me somar aqui às palavras do vereador Mauro aqui, ao nosso presidente Leandro, e cumprimentar a Vossa Excelência. Eu acho que se não fosse a dedicação de homens igual o senhor aqui, pelo esporte aqui, principalmente o esporte profissional aqui da nossa cidade, certamente a situação nossa aqui em relação aos nossos times profissionais estaria bem pior mesmo. Olha lá, se já não tivesse morrido de vez o futebol aqui em Anápolis, não fosse a dedicação. A gente sabe que não é fácil, a gente que vai ali, né, o pessoal que vai ali apenas assistir os jogos e cobrar desempenho do time ali, não sabe o que está por trás do esforço, do sacrifício, do ponto ao ponto do time chegar ali para estar jogando, para estar disputando o campeonato. Nos bastidores, a gente sabe o tanto que é complicado. Não tive oportunidade de estar lá nesse final de semana, que tive um compromisso familiar, mas me somo a Vossa Excelência aí e cumprimento pelos esforços. E foi realmente uma belíssima festa. Senhor presidente, mas quero usar essas comunicações aqui também para registrar um movimento importante acontecido nesse fim de semana ali, um movimento comunitário, ali no bairro Samambaia, Nossa Senhora da Abadia, onde várias lideranças comunitárias se encontraram ali para fazer uma ação social no bairro. Um movimento totalmente suprapartidário, onde contamos ali sob o comando da Eliana Rodrigues, do Samambaia, mas também o Valner Oliveira, o Baltazar José dos Santos, estava lá também o Capela, o Tonhão, da liderança comunitária aí do Conama. Tivemos a participação também do nosso artista, Roberto Brenner, ex-vereador Glenn Martins, esteve lá também dando a sua contribuição. Realmente um exemplo de envolvimento da comunidade aí nas questões sociais, nas questões aí prioritárias da cidade. Onde eles mobilizaram ali aquela comunidade para fazer ali uma gincana de limpeza, uma ação social ali da saúde, do PROCON também esteve lá. Então, cumprimentar e deixar aqui o nosso reconhecimento às nossas lideranças comunitárias ali do Samambaia e Nossa Senhora da Abadia, principalmente a Eliane Rodrigues, o Valner e o Baltazar José dos Santos, que promoveram esse evento lá. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, Lacerda. Nas comunicações, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero aproveitar desse espaço para, na verdade, repercutir um fato lamentável que foi veiculado na semana passada aí na mídia napolina. O falecimento de uma criança por vítima de afogamento. Infelizmente, mais uma. E eu, nisso me reporta mais uma vez, vereador, presidente Hamilton, A recobrar da administração municipal a regulamentação de uma lei aprovada por essa casa em 2014 e sancionada e publicada em março de 2014, e de minha autoria, inclusive, né, que onde trata de alguns itens de segurança para os locais que possuem piscinas, tanques, e eu não estou imputando ao local que esteja em desacordo. Mas a verdade é que esta lei já vai para 3 anos, um prazo, vereador Jacques, de 60 dias de regulamentação, até hoje não foi regulamentado. Eu já fiz vários ofícios e agora vou, né, espero contar com o nosso ex-vereador Ederson, à frente da Diretoria de Planejamento Urbano e da Fiscalização de Obras e Edificações, para que possa promover efetivamente essa regulamentação e a fiscalização. Se destacar, Américo, dois fiscais para fazer esse trabalho nos clubes da cidade, nos pés que pá, quando foi o caso lá do acidente, nos locais, inclusive parques da cidade, que nós já tivemos vários casos acontecidos no chamado parque aqui no final da Avenida Brasil, eu me esqueci o nome aqui, de afogamento, né? Caso de afogamento, para que possa efetivamente ser implantado os mecanismos de segurança, placas de advertência, salva-vidas. O clube da OAB, por exemplo, atendeu a lei, fiz o ofício na época, hoje tem, né, um salva-vidas, um guarda-vidas devidamente apropriado. Não sei se lá na espécie paga, o caso era de piscina para natação, né, se estava exercendo ali, se estava utilizando a piscina para nadar. Mas sei que houve essa ocorrência, mais uma fatalidade, mais, infelizmente, mais uma criança, né? Então, que essa lei seja devidamente regulamentada e aonde, né, tiver esses tanques, represas, piscina, possa efetivamente ser implantado os mecanismos de segurança ali, e de forma que possa evitar. Nós sabemos que muitas vezes são fatalidades, mas se houver alguns mecanismos, muitas vezes poderiam evitar acidentes com vítimas fatais. Eu vou a palavra.
Obrigado, Diana. As comunicações, vereador Luzimar Silva.
Bom dia. Bom dia a todos. Quero parabenizar e comunicar, né, que ontem, 7/5, foi inaugurado o CT da Gloriosa Napolina. Parabenizar o Leandro Ribeiro, nosso vereador. Sei o que o senhor, imagino que o senhor deve ter passado na cidade de Goianese, quando a Napolina veio ali a cair para a segunda divisão, mas nada melhor do que um dia após o outro, né? Ontem o senhor realizou sonhos de milhares de pessoas, a gente que é amante do futebol, que gosta do futebol, está no sangue, imagino a alegria, a satisfação de muitos colorados no dia de ontem. Quero parabenizar por essa atitude, o senhor vai estar marcado na história, com certeza o senhor fez um papel muito bonito, trazendo ex-jogadores que marcou presença na Napolina, ontem no meu bairro, e também não pude ir, devido, estava com o meu time, o Amovip, ali no ginásio, também em questão de torcida, achei por bem não ir lá, mas receba o meu carinho, o meu apoio, tamo junto aí, e o senhor está de parabéns, desde quando assumiu a Napolina, muitas conquistas, muitas vitórias, e agora essa conquista aí, marcante na história da Rubra. Então, está de parabéns. Quero dizer também, né, que está acontecendo futebol ali no ginásio, organizado pela prefeitura, pelo Vitor, secretário. Tinha 28 equipes organizadas aí pelos presidentes de bairros. E aonde o meu time, o Calistópolis ali representado, aonde eu sou o treinador ali, e coloquei o time ali, nosso time está na final. Próxima semana aí deve acontecer a final ali no ginásio e o Calistópolis vai estar na final deste campeonato aí. Deus já convida a todos. Devolvo a palavra.
Obrigado, Luzimar. Nas comunicações, vereador João da Luz.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria só de reforçar a todos os vereadores, nobres vereadores, e a todos os ouvintes aí da Rádio Manchester, o tipo que acompanha a nossa sessão plenária. Rádio São Francisco também, né? Que essa audiência pública que vai acontecer no SENAC, dia 11, às 9 horas, na Avenida Senador Lourenço Dias, número 678, no centro, ela é muito importante. Nós convidamos 150 entidades, mas nós tivemos dificuldade de contato com algumas outras. Eu sei que os vereadores têm ligação com algumas entidades, né? Então, para poder reforçar esse convite, que é essa oportunidade de conhecer o novo regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Virão para essa audiência juristas renomados que poderão trazer à luz essa lei do marco regulatório. Todos os convênios e parcerias passarão por essa lei.
Então estou reforçando esse convite para quinta-feira às 9 horas no SENAC estarmos juntos ali aprendendo mais sobre essa nova lei. O doutor Tiago Lopes Ferraz Donini, ele estará presente, ele é advogado, mestre em Direito do Estado pela PUC, professor convidado do programa Direito Público Global da Universidade de Carunã, Espanha, e também o procurador do Estado de Goiás, doutor Rafael Arruda. E nosso controlador também vai estar presente, viu, Ari News. Convido a todos para estar conosco. Concluindo a nossa audiência, nós vamos para a base aérea, né, professora Geli? Vamos fazer uma visita ali, ó, aceito o convite da nossa vereadora de estar ali na base aérea, conhecendo melhor ali os trabalhos do nosso serviço prestado ali pela Força Aérea de Anápolis, Brasil. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, João. Nas comunicações, vereador Leandro Ribeiro.
Senhor presidente, só para falar mais da inauguração do CT da nossa querida Chata. Realmente uma festa muito bonita, com mais de 2.000 pessoas, né? Obrigado aí o vereador Luiz Lacerda pelas palavras, o vereador Maurão, que deixou a rivalidade de lado e realmente convenceu que a nossa estrutura é maravilhosa. E teve lá presente o senhor presidente, vereador Hamilton, vereador Lisier José Borges, o vereador Japão, o vereador Antônio Gomide, o nosso prefeito Roberto Naves esteve presente. Realmente uma festa muito bonita, um patrimônio, né, uma estrutura que a Anapolina, um time de 1948, necessitava para continuar aí buscando algo mais para o futebol anapolino, para o futebol brasileiro, né? Falar que nós recebemos uma estrutura maravilhosa, são 2 alqueires, 4 campos de futebol oficial, mas a festa foi muito bonita, muito maravilhosa, graças ao maior patrimônio da Associação Atlética Anapolina, que é essa torcida apaixonada. Muito bonito ver essa torcida. Eu vi alguns senhores já de idade muito emocionados, achando que não ia ver, né, em suas vidas, aquele sonho sendo realidade. A Anapolina, que foi chacota por muito, muito tempo pelos nossos adversários, clube sem endereço, clube sem estrutura, e agora nós temos uma estrutura maravilhosa. Eu sei que a responsabilidade aumenta muito, porque hoje nós não podemos reclamar de estrutura, e sim buscar manter aquela estrutura que nós entregamos para a Anapolina. E quem ganha com isso é a cidade de Anápolis. Nós vamos trazer grandes clubes que vão jogar aqui em Goiânia, com o Atlético, com Goiás, para se instalarem ali no nosso CT e fomentar ali o hotel, o restaurante de nossa cidade. Então, uma festa muito bonita, maravilhosa. Eu estou muito emocionado até agora. Confesso que achei que seria mais complicado fazer aquilo, mas com muito empenho, muito trabalho, nós conseguimos. Agradecer o Dr. Márcio Salum João, empresário do Grupo Terra, que nos proporcionou esse sonho, está nos proporcionando. Até agosto, daqui 90 dias, aquela estrutura está toda pronta e a Anapolina já pode receber grandes clubes aí do nosso país aí, que joga o brasileiro, para que a gente fomente aí também os hotéis, os restaurantes da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Leandro. Nas comunicações, vereador Jackson Charles.
Antes de fazer minha comunicação, também quero aqui cumprimentar, desejar boa sorte ao presidente da Anapolina, vereador Leandro Ribeiro. Realmente é uma missão muito árdua, muito difícil. Fazer futebol não está fácil, mas nós acreditamos no seu trabalho, na sua competência, no seu amor pela Anapolina. E não tenha dúvidas que a resposta da torcida você terá. Então, com fé em Deus, vai dar certo. Quero, mais uma vez aqui, presidente, estender um convite para todo o povo anapolino, inclusive para o ex-prefeito Gomide, para participar comigo hoje do terço, lá na igreja São João Evangelista, hoje, toda segunda-feira, 19h30, e o Lélio, que ainda não pôde ir, para ver se ele vai hoje, a Eline também, e o padre Luiz está esperando lá, vocês lá. Então, hoje, a partir das 19h30, é um momento especial, realmente, a gente anda muito corrido, tem muitas atividades, mas vale a pena você dispensar 30 minutos ali para fazer aquele momento de adoração, acho que é importante, e você sai de lá bem mais leve do que você chega. Então, hoje, vereador, conto com a sua presença lá, vereador Gomide, vereador Lélio, e a toda a população anapolina, católico ou não, que quiser participar conosco, vai ser um grande prazer recebê-los lá na Igreja São João Evangelista, hoje, a partir das 19h30, sem atraso, dicas de passagem. Muito obrigado.
Obrigado, Jackson. Quero aproveitar aqui do momento das comunicações para cumprimentar o Leandro pela inauguração do CT. Estive lá ontem, fiquei
assim como os demais maravilhados também com a estrutura, com uma estrutura do tamanho da Napolina, diga-se de passagem. Napolina está no lugar errado, ele é um time que tem que estar na Série A do Goiânia, disputando com o Campeonato Brasileiro. Eu fiquei muito feliz de estar lá ontem, acompanhando aquela bela festa. Então, parabéns, Leandro, parabéns a todos aqueles que puderam colaborar com você e com nós, torcedores da Napolina, na realização desse sonho. Ainda a palavra aberta às comunicações. Não havia nenhum outro orador. Sou o professor de Deus, Clara Serrada, presente de sessão, e convoco outra para amanhã em horário regimental.